Senhores deputados, boa tarde. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Hoje com a audição, a primeira audição, ao Sr. Dr. José Eduardo Muniz, a quem eu, em nome da própria Comissão e meu nome pessoal também, agradeço a sua presença e a disponibilidade que manifestou para estar aqui nesta Comissão, nestas audições parlamentares, e para responder livremente aos senhores deputados às questões que quiserem colocar. O Dr. José Eduardo Muniz também conhece quer o requerimento, quer o figurino que adotamos nesta Comissão, de maneira que vamos, de imediato, nos moldes habituais, iniciar a audição, dando a palavra ao partido requerente, o Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por agradecer ao Dr. José Eduardo Muniz a sua presença nesta Comissão Parlamentar e deixar três grandes questões, ou três temas, digamos assim, dentro das questões que queria aqui apresentar. E a primeira, sendo esta matéria relativa à nossa discussão, seja, sendo relativa à liberdade de expressão, digamos assim, e eventuais tentativas de condicionamento da mesma no nosso país, eu gostaria de que, se fosse possível, que nos relatasse um pouco a sua experiência também pessoal a este nível, enquanto responsável da Direção-Geral com atribuições e competências na área da informação na TVI, de como foi o seu relacionamento com a estrutura acionista, com a administração da Média Capital, da Prisa, durante todo o tempo que desempenhou essas funções. O que é importante para nós percebermos esse tipo de relacionamento. Em segundo lugar, uma matéria que também temos vindo aqui a abordar prende-se com a tentativa de compra da TVI por parte da PT, uma tentativa malograda, como é sabido. Perguntava-lhe se conhecia ou não conhecia esta intenção por parte da PT, se sim, qual a sua participação neste negócio. Se tem uma justificação, ou se conhece uma justificação, um fundamento para a PT ter tido este interesse estratégico, eu diria, designadamente depois no passado, como todos acompanhámos, ter abandonado esta opção por estratégica, do ponto de vista empresarial, designadamente quando saiu da Luz ao Mundo. E, por último, se acha que, ou se tem conhecimento, ou alguma informação que nos possa ajudar para percebermos se o Governo sabia ou não deste negócio que estava a ser trabalhado entre a PT e a Média Capital. Terceira e última questão. Prende-se com o Jornal de Sexta-feira, Jornal Nacional de Sexta-feira. Qual a sua impressão, ou como comenta o seu desaparecimento, inopinado e repentino? Se nos consegue explicar, até porque teve responsabilidades na TVI até pouco tempo antes desta mesma decisão, se nos consegue explicar o que terá acontecido naquela semana, naquela primeira semana de setembro, que motivasse uma alteração de posicionamento por parte da administração da TVI, se lhe parece que a decisão foi de facto da administração da TVI ou se teve outro fundamento, seja na estrutura acionista, seja com pressões externas por fora da TVI. E já agora, como comenta, a afirmação do administrador da TVI que aqui nos disse que a decisão estava a ser mastigada, a expressão não foi essa, a minha, não é? Mas mastigada há bastante tempo no seio da administração da TVI, pelo menos desde maio, quando surgiu um comunicado da ERC e uma tomada de posição do Sindicato dos Jornalistas, e que aliás foram esses os dois grandes motivos ou fundamentos para a decisão de acabar com o Jornal Nacional. E por último, a última questão, é para se, no momento em que saiu da TVI, se já tinha conhecimento então desta intenção, se participou de alguma forma nesta tomada de decisão de acabar com o Jornal Nacional de Sexta-feira. Para esta primeira ronda, já não são poucas as questões, não é? Portanto, ficaria por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou já a palavra ao Dr. José Eduardo Muniz.
Em primeiro lugar, muito boa tarde. Queria começar por sublinhar que venho aqui com o intuito com um único intuito, que é o de colaborar com a Comissão na busca da verdade sobre as diversas matérias que estão aqui em análise. Não move qualquer interesse para além disso, envolvendo empresas ou envolvendo pessoas. Não tem qualquer interesse a não ser aquilo que eu referi. Quanto às questões que são colocadas, elas são bastante amplas e, obviamente, vão obrigar-me a alguma dispersão em termos de tempo. Procurarei responder uma a uma. Tenho aqui algumas anotações que talvez me ajudem a tornar mais ágil a exposição e facilitem a compreensão de tudo aquilo que está aqui em discussão. Estão pelo menos 11 anos em apreciação aqui, tantos quanto aqueles que eu estive na TDI, porque a experiência dos últimos meses entronca, ou dos últimos anos, entronca muito naquilo que foi a experiência iniciada em 1998, quando para a TVI fui em setembro desse ano. E tenho que confessar aqui, perante todos, que os dois meses ou três meses iniciais da minha presença na TVI foram, porventura, os únicos em que me senti verdadeiramente querido por uma empresa. Foi no tempo em que a SONAI preponderava no consórcio que controlava o grupo e em que, de facto, se respirava um ar de liberdade e um ar unicamente interessado em proporcionar à empresa condições para ela fazer a sua recuperação. Com a entrada de Miguel Paes do Amaral em dezembro de 1998 e da sua administração, confesso que as coisas mudaram e senti-me um pouco no papel do mal necessário. Era um pouco uma pessoa que tinha que lá estar porque garantia algum sucesso no esforço de recuperação da empresa, era uma espécie de garante de que a caixa registadora continuaria a ver entrar moedas, mas que não seria necessariamente a opção mais desejada. Comecei, aliás, por ter logo um caso peculiar, na mesma semana em que entraram, relacionado com um programa chamado Batatun, que toda a gente se lembra, com certeza, que era um programa emblemático para a empresa na altura, uma empresa que não tinha dinheiro, mas que constituiu uma enormíssima preocupação para os novos acionistas, porque custava 2.500 euros por dia, que aquilo que se sabe que é a televisão é coisa que não significa rigorosamente nada. Mas, enfim, passando à frente, aquilo que eu gostaria de sublinhar é que, enquanto a TVI foi pequena, ninguém se preocupou com a informação que a TVI produzia. Só a partir de 2000, depois do seu relançamento, é que as coisas se tornaram radicalmente diferentes. E só a partir dessa altura é que entraram no meu léxico conceitos dos quais eu nunca tinha ouvido falar, como, por exemplo, a informação de Challenger e a informação mainstream. Porque, para mim, a informação é a informação, seja ela de Challenger ou seja mainstream. E a única preocupação que nós devíamos ter é sermos isentos, frontais e verdadeiros ou não. Tenho que explicar que o modelo de informação definido por mim na altura obedeceu fundamentalmente a um pressuposto. É o de que a TVI, sendo pequena, tinha que enfrentar dois gigantes, a SIC e a TVI, um com quase 50% de share, o outro com 30% e tal, a TVI tinha 8% ou 9% ou 10%, e para sobreviver precisava de encontrar um caminho que assentasse num modelo próprio. E esse modelo foi muito trabalhado na minha cabeça, e não nasceu por geração espontânea. Obviamente foi resultado também da análise de outras coisas que se faziam lá fora, e quando eu muitas vezes ouço comentários sobre a chamada informação comentada da TVI, tenho muitas vezes vontade de saltar e dizer: meus senhores, não sabem do que é que estão a falar, às pessoas que escrevem sobre estas coisas, é melhor verem um pouco de televisão daquilo que se passa lá fora antes de tecerem considerações sobre a qualidade, ou o estilo, ou a maneira de produzir a informação da TVI. Há em muitos países do mundo informação do género daquela que a TVI produzia, que era uma informação diferente, porque desalinhada, porque muito independente e, sobretudo, porque muito desprendida relativamente aos diversos poderes. E, acima de tudo, era uma informação que se procurava aproximar das pessoas, incluindo o risco de não omitir opiniões sobre as coisas. Ainda hoje, por exemplo, no Brasil, está no ar um jornal apresentado por um jornalista altamente prestigiado chamado Boris Casoy, que faz isto todos os dias. Ainda hoje ele faz, tem mais de 60 e tal anos e continua a fazer isto. Portanto, eu queria fazer este preâmbulo só para nos entendermos relativamente a esta matéria. E, portanto, na altura a minha lógica era: nós temos que fazer uma estação de televisão diferente, temos que ter uma informação diferente, porque só assim nós nos conseguiremos afirmar. Se formos iguais aos outros, não há razão para ninguém chegar ao comando e mudar o canal de televisão no qual está sintonizado. A primeira vez e vamos começar a falar de pessoas, em que percebi que o engenheiro José Sócrates, por exemplo, tinha alguma dificuldade em lidar com a informação, foi em 2001, a propósito da inauguração do aterro sanitário em Évora. Nessa altura houve um incidente com o repórter da TV, a propósito da reportagem, e o então Ministro do Ambiente, desagradado com aquilo que se passou, com a cena que foi gravada, com o incidente gerado à volta, pediu ao jornalista para ver se a notícia não era transmitida e houve um incidente entre os dois. É evidente que nós passámos a reportagem à mesma, e eu recordo-me ter sido chamado ao Presidente da Conselho de Administração nessa altura, foi a primeira de todas, em que eu com ele discuti informação. Nessa reunião, o engenheiro Paes Manuel disse-me ser amigo do engenheiro José Sócrates, que nutria por ele uma grande admiração e que considerava exagerada a transmissão da reportagem. Aproveitou, aliás, para me dizer que não estava para voltar a ter problemas como tinha tido no Independente e que não queria ver os seus negócios prejudicados por notícias transmitidas pela TV. É claro que essa conversa em nada influenciou, como certamente toda a gente se apercebeu ao longo dos meses e ao longo dos anos, a informação da empresa, até mesmo porque, valha a verdade, no tempo do engenheiro Guterres, como primeiro-ministro, a tensão existente atualmente com o engenheiro José Sócrates nunca existiu. O engenheiro António Guterres foi muito investigado por nós na TVI e sempre teve um comportamento civilizadíssimo. Aliás, o mesmo sucedeu com Durão Barroso. Demonstraram a estatura de democratas que eu não tenho nenhuma reserva em aqui elogiar. O Presidente da Conselho de Administração da empresa, à medida que o tempo passava, ia ficando mais intranquilo, e o sinal mais óbvio dessa intranquilidade foi o episódio com Marcelo Rebelo de Sousa. Como todos se recordam, eu estava em Cannes nessa altura, e se o professor Marcelo Rebelo de Sousa estivesse articulado comigo nessa fase, obviamente não teria saído da empresa. Aliás, olhando retrospectivamente para o assunto e analisando a situação logo na altura, cheguei à conclusão que, no fundo, existiam quatro alvos da parte de quem geria a empresa nessa altura. Esses quatro alvos eram eu próprio, era o professor Marcelo Rebelo de Sousa, era Miguel de Sousa Tavares e era Manuel Morgados. Recordo que, nessa altura, no pico de tensão entre nós, eu fui à antena por duas ocasiões contestar a decisão que tinha sido tomada. A antena, contestar enquanto diretor-geral da empresa. Em circunstâncias normais, se eu fosse presidente do Conselho de Administração da empresa, não tenho nenhum problema em afirmá-lo aqui, teria posto o diretor-geral na rua. Porque só assim é que eu acho que as coisas devem ser feitas. Ora, isso não aconteceu. Não foi, interpreto esse comportamento passivo do engenheiro Paes Manuel, primeiro porque precisava de mim para lhe garantir audiências, e segundo, porque havia o problema de garantir que as receitas da empresa correspondessem àquilo que eram as expectativas que os próprios acionistas tinham. Aliás, recordo que nessa fase eu fui ao ponto de dizer publicamente, em antena, que estava pronto a receber de novo Marcelo Rebelo de Sousa. Os meses passaram, a situação acalmou um pouco. Perdoa-me eu estar a fazer esta incursão, mas eu acho que é importante para se compreender qual é a relação da estrutura operacional de uma empresa de televisão com o protagonismo que a TV adquiriu com os seus acionistas e a compatibilização, a conciliação de tudo isto com aquelas que são as obrigações de uma empresa que tem uma licença que é atribuída porque se trata de um bem público e que é escasso e que, portanto, nos obriga a ter um comportamento adequado às circunstâncias e a essas mesmas obrigações. Passado algum tempo, voltámos a ter problemas. Não sei precisar exatamente a altura em que isso foi. Foi um pouco antes da entrada da Prisa no capital da estação. Houve um conjunto de incidentes que deram origem a uma tensão muito forte, com o engenheiro Paes do Amaral a solicitar a correção da linha editorial da empresa e, concretamente, a cabeça de Manuel Morgados. Eu, nessa altura, considerei isso extremamente injusto, primeiro porque a informação da empresa estava a proporcionar excelentes resultados, a empresa liderava a todos os títulos, nomeadamente no seu prime time, e era uma referência, criticável ou não, na informação que se produzia. Tinha muitas centenas, milhares, milhões de portugueses mesmo a ver o seu jornal às 8 da noite. E, por outro, porque achava injusto não atribuir o devido valor a pessoas que, em situações complicadas e de risco, tinham decidido apostar comigo na TVI. Porque eu recordo-me, quando fui para a TVI, e a estação era muito pequena, eu fui sozinho. E convidei, não entrei com ninguém, sozinho. E, na altura, convidei algumas pessoas da RTP e da SIC para me acompanharem. E de todas elas, sem exceção, recebi uma negativa. Figuras conhecidas, digo eu. E, curiosamente, o único rosto conhecido que se disponibilizou para apostar comigo, interpretem como quiserem, em face às interpretações subjetivas que, obviamente, julgarem adequadas, foi ela e mais ninguém. Obviamente, depois houve outras pessoas, nomeadamente a RTP, que decidiram alinhar comigo, e a quem me convidei, mas nessa altura foi apenas ela. E eu achei isto uma tremenda injustiça. Cheguei à conclusão que, para os acionistas, era indiferente o esforço das pessoas ou o seu mérito. Tivemos um conflito sério, como eu dizia há pouco, que só não ganhou proporções incontroláveis perante as intervenções dos administradores Eduardo Espinar, João Vanzeler e Bernardo Bairrão na altura. Por sinal, não considerei mera coincidência as atitudes do engenheiro Paes do Amaral com a entrada da Prisa. Acho que, de facto, tinham a ver com a circunstância de estarmos já num período que antecedia a entrada dos espanhóis no capital da empresa. Passado pouco tempo, a Prisa, de facto, entrou e logo de início percebi que a minha vida ia ser bastante complicada. Recordo-me como se fosse hoje do primeiro encontro formal que tive com eles, com os acionistas, num restaurante de cozinha velha em Queluz. Aliás, foi essa a primeira e única vez em que estive frente a frente com Juan Luís Cebrián, por sinal na presença de Manuel Polanco e de Miguel Gil, seus companheiros da Prisa. No meio dos elogios que fui ouvindo, foi-me transmitido o apreço pelos resultados das audiências e pelos resultados de gestão, mas foi também sublinhado sibilinamente que era preciso intervir na informação. Fiz de conta que não percebia e durante meses andámos num jogo de enganos, com a Prisa a argumentar ter enorme know-how e eu a defender que a TVI tinha um caráter bem definido, que não podia ser posto em causa. A verdade é que a Prisa nada tinha para nos dar em termos de televisão. Aliás, atrevo-me a dizer, ainda hoje, que a TVI nada ganhou com a sua entrada no capital. Bem pelo contrário. Se tiver que fazer uma análise, a única coisa que eu poderia dizer foi que foram exportados capitais para a Espanha e pouco mais. Fui sempre sublinhando que a nossa afirmação no mercado não conhecera o mesmo rumo da Prisa. Enquanto a Prisa, por aquilo que se ouvia dizer, crescer em proximidade com o poder socialista em Espanha, nós sempre nos afirmámos em Portugal por um percurso de enorme independência, desalinhamento e irreverência. Mexer nesse perfil, argumentei sempre, era abanar o caráter em que assentava a TVI e afastá-la dos seus espectadores. Era um risco que nós não podíamos correr. Tratava-se, portanto, de uma conversa de surdos. Das várias situações que recordo, não posso deixar de falar no facto de Manuel Polanco, o CEO da empresa, argumentar que a Prisa não era socialista, quando eu confrontava com isso, mas que tinha uma visão progressista da sociedade e que o seu objetivo era ter influência sobre a mesma. Nessa ocasião, sublinhou, de forma clara, que aproximando-se o referendo sobre o aborto, a TVI deveria ter uma posição favorável ao mesmo, coisa que eu ouvi, mas nunca apliquei, pois a estação tem a obrigação de ser neutral, porque é detentora, como eu dizia há pouco, de um bem público, e tem obrigações de isenção, independência e respeito por opções ideológicas e de pensamento que não podem ser descartadas. Impus, portanto, o respeito pela neutralidade até final. As manifestações de reserva e discordância quanto aos conteúdos informativos, forma e estilo do Jornal Nacional foram-se acentuando, sendo-me transmitidas diretamente ou por Manuel Polanco ou pelo administrador Miguel Rio, que entretanto havia sido designado diretor-geral de conteúdos da Média Capital. A divergência de pontos de vista foi existindo, foi-se sedimentando, tendo eu tido várias oportunidades para referir que, perante a lei, o responsável pelas opções e conteúdos editoriais era eu, enquanto diretor-geral da estação e responsável pelos seus conteúdos. Não tenho dúvidas, na altura não tinha, hoje muito menos, de que por detrás das atitudes dos administradores se escondia a aproximação aos setores governamentais e a vontade de manter uma boa relação com o poder. Duas situações provam bem o que afirmo. Ainda em finais de 2005, Manuel Polanco começou a sugerir mexidas na linha editorial e a alteração do posicionamento dos pivôs, solicitando inclusive a sua substituição, caso de Manuel Marguedes, e na mesma altura sublinhou ser importante a nomeação de um diretor de informação, pois, dizia ele, em Espanha a organização era diferente daquela que a TV tinha e revelava-se importante, isto é relevante, dar sinais para o exterior de que as coisas na TV tinham mudado. Sinais para o exterior foi uma expressão que a partir daí ouvimos muitas vezes e que me ficou cravado. Como se viu, disse que não a tudo isso e a tensão avolumou-se até chegar a um ponto, pronunciando uma ruptura grave com consequências imprevisíveis. Estou a mencionar estes episódios porque já ouvi, naquilo que observei das sessões anteriores, que estes assuntos foram, de alguma maneira, abordados aqui e já agora convém que tenhamos todos um enquadramento e possamos depois, francamente e à vontade, discutir sobre isto, se o Presidente me permite.
Eu permito com certeza, pedia apenas para conseguirmos manter algum ritmo, portanto, que não fosse além dos 20 minutos e depois o que ficasse por responder, voltaremos ao assunto.
Senhor Presidente saberá como conduzir, eu estarei aqui para me sujeitar às regras que me forem impostas e responder a todas as questões que forem colocadas sem qualquer espécie de reserva. É nessa altura que, sabendo da vontade espanhola de afastar e aproveitando-se de uma ausência minha no estrangeiro, Manuel Amora Guedes falou com o administrador Miguel Gil e lhe disse que iria fazer a vontade aos acionistas, aceitando o seu afastamento da apresentação, para evitar uma crise séria na empresa, com um conflito aberto entre o diretor-geral e a administração. Como devem imaginar, para mim tal facto era inaceitável e logo nessa altura tornei público que Manuel Amora Guedes teria de voltar ao ecrã, filo à revelia dos acionistas e determinado a cumprir o que afirmava. O afastamento de Manuel Amora Guedes, como eu suspeitava, não se revelou suficiente. Cheguei a ouvir críticas ao facto de alguns pivôs fazerem comentários na apresentação daqueles que lhe sucederam. Miguel Rio, por exemplo, um dia, chegou a comentar que se Manuel Amora Guedes tinha saído, não era admissível que se continuasse a permitir algumas das observações que um ou outro pivô faziam. Na circunstância, citou mesmo um caso relacionado com Ana Sofia Vinhas, na altura apresentadora do Jornal Nacional. Incomodava-os também algumas reportagens que saíam nos noticiários, bem como outras de dimensão maior, emitidas em espaços autónomos. Por essa altura voltaram à carga, com a necessidade de emitir sinais para o exterior, coisa que sempre lhes disse eu não entendia. Porque os sinais que eu tinha que dar eram sinais para os espectadores que eram os destinatários do meu trabalho. Insistiram, nomeadamente, na nomeação de um diretor de informação. Voltei a argumentar que nunca aceitaria deixar o comando da área de informação e respondi, quando me propuseram 3 ou 4 nomes para ocuparem aquele lugar, que não concordaria com qualquer nomeação, e que, em última análise, a única coisa que poderia admitir seria a ascensão do diretor adjunto, engenheiro Mário Moura. Responderam-me bastante desagradados que isso de nada serviria, que era o mesmo que nada fazer, pois toda a gente sabia que ele era próximo de mim e que, em termos públicos, isso não valeria nada. Foram-se registando pequenos incidentes, sempre do mesmo teor, até que se decidia designar um diretor de informação desde que por mim escolhido, e depois de ficar claro, em ordem de serviço, que o diretor-geral passava também a acumular com o cargo de diretor-coordenador de informação e programas, por cima, portanto, do diretor de informação. Embora relutante, Manuel Polanco aceitou, perante aquilo que na altura me pareceu a necessidade de dar os tais sinais para o exterior. Foi assim que surgiu a nomeação de João Maia Abreu, escolhido por mim, e transformado na prática numa espécie de diretor executivo. A situação conheceu agravamento substancial com uma grande reportagem sobre o CIRASP. Estava em Angola, eu próprio, e depois da emissão da reportagem, estou a dar estes exemplos apenas para nós nos situarmos, porque eventualmente poderia citar outros. E depois da emissão da reportagem, recebi numerosos telefonemas de Miguel Rio, contando-me estar a ser alvo de fortes pressões de António Costa, atual Presidente da Câmara de Lisboa, e antigo Ministro da Administração Interna, para que a TV emendasse o trabalho que havia feito, pois tal reportagem encontrar-se-ia repleta de incorreções. Disse-lhe que era prematuro tomar qualquer atitude, e que só após visionar a reportagem decidiria se justificaria fazer alguma modificação ou não. Mesmo assim, Miguel Rio decidiu encontrar-se com António Costa nesse mesmo dia, numa atitude que interpretei como de subserviência inadmissível. Também recebi do administrador José Lemos, administrador não executivo, vários telefonemas no mesmo sentido. Numa das suas inúmeras chamadas, Miguel Rio, na altura, deu-me conta de que existiriam documentos demonstrativos de que não tínhamos razão e que lhe haviam sido facultados por António Costa. Quando regressei, analisei o caso com Ana Leal, a repórter responsável pelo trabalho, e decidi manter o que havíamos produzido, reafirmando o teor da reportagem noutro trabalho que decidimos efetuar. Os documentos, afinal, já eram conhecidos da jornalista e por ela tinham sido analisados logo no trabalho inicial. Entretanto, impus o regresso de Manuela Morgues ao ecrã, criando o jornal Sexta-feira, um modelo que havia inicialmente pensado para mim próprio, mas que perante a incomodidade que eu percebia existir quanto a um eventual regresso meu à antena, percebia que havia incomodidade junto aos espanhóis cada vez que eu falava nisso, decidi que esse formato seria apropriado para ela, tanto mais que representaria um projeto novo e um projeto inovador. Era um projeto de um semanário em televisão, distanciado, portanto, daquela que era a lógica dos noticiários normais de segunda a sexta-feira, e como tal para competir diretamente com os jornais da imprensa, com os jornais semanários da imprensa. Rebentou, entretanto, o caso Freeport e tudo se complicou ainda mais. Os comentários e críticas do Primeiro-Ministro perturbavam imenso a administração espanhola, que começou a pedir correções de rota nos critérios informativos e a substituição de Manuela Moragues, coisas que eu liminarmente recusei. Bernardo Barrão, entretanto nomeado CEO da empresa, porque Manuel Polanco foi para a Espanha assumir um papel de relevo na própria Paris, em Espanha, foi repetidamente ao meu gabinete, com um ar meio desesperado muitas vezes, contar-me o que se passava nas reuniões do Conselho de Administração da Média Capital e as pressões que enfrentava. Pressões que vinham sobretudo do administrador Juan Luís Cebrián e de Manuel Polanco, e para as quais ele começava a revelar-se impotente. Não sabia como enfrentar a situação, porque dizia-me ele defendia a continuação do jornal, mas estava a ser extremamente pressionado e não havia forma de conseguir encontrar uma saída. Pedia-me, portanto, ajuda. Na mesma altura, curiosamente, Miguel Rio, num encontro qualquer que nós tivemos, não me recordo bem as circunstâncias, chegou a falar-me de altas depressões ao mais alto nível que estavam a acontecer também em Espanha e que eram canalizadas diretamente de Portugal. Nunca percebi exatamente que pressões ao mais alto nível seriam essas, seriam ao nível governamental ou seriam ao nível da Casa Real Espanhola. O que eu sei é que isso me foi dito pelo próprio administrador em tom de desabafo, porque ele próprio, a determinada altura, também achava que seriam excessivos os protestos, excessivas as observações que eram feitas sobre o nosso trabalho. Disse a Miguel Rio e a Bernardo Bairrão, bem como a Juan Herrero, o outro administrador, que não cederia e que se queriam mudar as coisas, então teriam de me demitir ou rescindir o contrato comigo. O descontentamento ou incomodidade da administração da Média Capital e da TVI perante o jornal eram cada vez mais óbvias, e também a percepção de que as pressões sobre os acionistas, ainda por cima fragilizados pela grave situação financeira da Prisa, eram muito grandes e não provinham apenas de Portugal. A evolução foi a que se conhece e culminou com a entrega, em meados de junho, de um documento que pretendia passar a minha situação na empresa de diretor-geral a consultor da mesma. Foi um documento que me foi entregue, que eu nesse mesmo dia canalizei para o meu advogado, podemos falar sobre ele mais tarde, aliás tenho aqui uma cronologia daquelas que foram as negociações que em vários momentos eu intervim na TVI, porque já havia muita coisa publicada nos jornais, que eu teria negociado com muita gente ao mesmo tempo, etc. Eu dei-me ao trabalho de fazer a cronologia dos convites que tive e as fases em que eles ocorreram e as datas em que as coisas se verificaram. Nesse aspecto, o meu advogado, o Dr. Rui Petica Santos, é um homem muito metódico e, como sempre entreguei esses assuntos a ele, a demonstração do que aconteceu e do que se passou é fácil de fazer. Queria sublinhar, Sr. Presidente, deixe-me só terminar estes pontos porque se me figuram relevantes nesta fase, que no dia em que me entregou a minuta do documento, o administrador Juan Herrera, no seu gabinete, não escondendo que não gostava nada do gesto que estava a ter para comigo e considerando que considerava muito mal para a empresa aquilo que estava a verificar-se, referia, no entanto, ter esperança de que, com a assinatura do documento de rescisão, talvez fosse possível à presa retomar negociações com investidores. Quem sabe se com a própria PT. Entretanto, o processo negocial com a PT tinha-se malogrado. Se isso não é iniciador de interferência política, eu não sei o que é. Já antes, a propósito, por exemplo, do TV24, eu próprio pudera confirmar o peso do governo e a sua influência sobre as empresas e sobre as decisões relacionadas com as empresas. Eu tenho aqui, enfim, as várias questões que o senhor me colocou. Compra da TV pela PT.
O doutor José Eduardo disse, não se importar. Eu penso que a primeira questão do relacionamento com a administração dos acionistas da Média Capital ficou de uma forma muito frontal e muito clara, exaustivamente abordada, independentemente dos seus deputados, para se quiserem voltar a algum assunto. As outras questões, que é a questão da compra pela PT, a tentativa de compra pela PT e a questão do Jornal de Sexta, com várias questões encadeadas, eu pedia que ficassem...
todas elas.
Seguramente que vão ser questões que vão ser colocadas também por outros senhores deputados, e fica aqui a nota e voltaremos a elas, só para não perdermos ritmo na reunião. Eu dou a palavra, então, ao senhor deputado João Serrano.
Muito obrigado, senhor Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Dr. José Eduardo Muniz por ter aceito o convite para estar presente aqui nesta audição. O Sr. Dr. defende que houve ingerências no Governo no fim do Jornal Nacional, sexta-feira, num alegado plano de condicionar o livre jornalismo em Portugal. De igual modo, defende que houve ingerência do Governo na sua saída da TVI e, finalmente, também o Sr. Dr. defende que houve ingerências do Governo na não cotização da compra das ações da Prisa por parte da PT. Sob o agado plano do Governo de Controlo de Comunicação Social, gostaria de colocar as seguintes questões. Em 1998, como bem sabe, a SONAI adquire a posição de relevo na TVI. E em julho de 98, o senhor é convidado para diretor-geral da estação. Em outubro de 98, a Média Capital, do Dr. Pérez Amaral, fica com 90% do capital da TVI. Com o seu empenho e profissionalismo, nós, em agosto de 2004, a TVI conquista a liderança do mercado da Janal 20, tendo no prime time 40% de share, ou seja, era líder desde 2001, mas não conseguiu ser líder na informação. Em setembro de 2004, a TVI solicita um estudo de mercado. O estudo que o senhor analisou e que sublinhava que 70% dos inquiridos preferem a informação mainstream, séria e credível, e 30% preferem a informação alternativa e agressiva. A pergunta que lhe faço... Acha que esse estudo não demonstrava já uma preocupação quanto ao modelo de informação TVI e recordo que estávamos em setembro de 2004. Segunda questão. Em 2005 a TVI é líder das audiências. E em novembro a Prisa torna-se acionista principal da Média Capital. E em dezembro, a administração da TVI afasta-se a doutora Manuela Moura Guedes de pivô da informação, sendo o senhor diretor-geral da estação. A sua doutora aqui disse que, recentemente, foi afastada devido às notícias do caso Freeport, que não agradava ao Governo. Mas a verdade é que já em 2005, antes do caso Freeport ser noticiado, o mesmo Conselho de Administração da TVI retira do ar. E a questão que lhe coloco é se o senhor quer comentar esta decisão e se o senhor, de certa forma, não foi conivente com esta decisão, dado que apenas em janeiro de 2007 o ouvimos falar relativamente a esta matéria. Terceira questão. Tal como em 2004 e 2005, em janeiro de 2009, discute de novo na administração da TVI o modelo informativo. Agora, o Jornal de Sexta-feira. E três soluções são discutidas. Não concentrar notícias sobre aqueles que temos distribuído por outros blocos informativos, a questão da alteração do pivô e a questão da suspensão durante a campanha. Pergunto-lhe, o senhor participou nestas discussões? Sinto questão. Em março de 2009, Bernardo Barrão...
Sim. Era... Se pudesse repetir esta última questão... Para
tal como em 2004 e 2005, em 2009, em janeiro, discute-se de novo na administração a questão do modelo informativo. E é-lhe colocada três questões e a pergunta que lhe coloco é se participou nesta discussão. Em 2009, Bernardo Bairrão leva ao Conselho de Administração o assunto do Jornal de Sexta. E em maio de 2009, aumenta, como sabe, uma série de críticas sobre o mesmo, de vários opinion makers, Temos o comunicado da ERC e do Sindicato de Jornalismos, que produzem fortes críticas ao Jornal Nacional e ao modelo de abordagem da sua pivô. Recordo o que disse aqui o administrador da TVI. O Jornal de Sexta-feira violava regras básicas do jornalismo, como a ERC e o Sindicato de Jornalismos concluíram. Ou seja, misturava factos com opiniões, não observava o contraditório e por isso há muito que estava decidido o fim deste formato. Considera que estas críticas completamente infundadas? E considera, não acha forçado considerá-las como produzidas com base em influências do governo? Questão seguinte. Março, abril, maio e junho, como bem sabem, vários meses do ano 2009, discute-se no âmbito do Conselho de Administração da TVI e consigo a uniformização do jornal, o estilo do pivô, sempre com a preocupação da defesa dos conteúdos, como afirmado aqui pelo Dr. Bernardo Barrão, que disse, não nos revíamos nas críticas aos conteúdos, nunca foi solicitada alteração ou modificado do conteúdo, tinha a nossa preocupação, tinha o único objetivo, defender a independência, rigor e isenção dos conteúdos que estariam em causa face ao estilo da sua pivô. Pergunto, não atribui o mínimo de razoabilidade a esta posição do Conselho de Administração da TVI? Setembro de 2009. Ouvido o Conselho de Administração da Média Capital, a Administração TVI, como sabe, decide suspender o Jornal Nacional e determinar a saída da sua doutora Manuela Moura Guedes. Posição que resulta de pelo menos um ano de discussão. Bernardo Bairrão afasta completamente aqui a ingerência do Governo, nem mesmo junto à Prisa. E Juan Maria Sebrián afirma que a decisão foi exclusiva de Lisboa, que nunca viu o Jornal de Sexta-feira e que não conhece a sua doutora Manuela Moura Guedes. Pergunta, acha que estas declarações não correspondem à verdade? Continua a considerar que foi uma decisão sem sentido, já que esta decisão em nada afetou as audiências e o share da estação? Quanto à questão da ingerência do Governo e interesse da PT nas ações da Média Capital, gostaria de colocar as seguintes questões. Em dezembro de 2008, desde dezembro de 2008, que a situação da PRIS, como sabe, era preocupante. E em junho de 2009, para combater a crise, a PRIS mostra a intenção de vender 30% da Média Capital. A PT mostra-se interessada. Sabendo-se que existia uma negociação permanente entre a PT e a TVI, tendo presentes alguns interesses estratégicos, nomeadamente os canais temáticos, as comunicações móveis e fixas, a internet e a publicidade. Sabendo-se que, como disse o Dr. Bernardo Bairrão, parte do objeto do negócio de compra discutido há vários meses, tinha sido discutido várias vezes, nomeadamente os novos canais, e que sempre se falou da convergência estratégica, mesmo antes com a Prisa, sabendo-se que a entrada da PT é de todo o interesse, e era para a Média Capital, e que o acordo discutido era um bom acordo para a Média Capital, e sabendo também que o seu autor, aliás, num comunicado divulgado pela Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, considera que a eventual associação da Média Capital a uma empresa de telecomunicações é todo sentido sob o ponto de vista estratégico, pergunto, não lhe parecia ser um bom negócio e que as partes se encontraram unicamente por interesse estratégico do próprio negócio? Por outro lado, sabendo-se que desde há muito existe uma ruptura entre a Prisa e o governo de Zapatero, face, como sabe, o apoio que este tem dado ao novo grupo económico, que é a Mediapro, como sabe, controla o canal A Sexta e o Diário Público, Mediapro, correto, e em especial o conflito existente com o processo de criação da TDT por subscrição, a pergunta que lhe faço, não lhe parece abusivo o argumento que esta aproximação entre a PT e a Média Capital esteve com base em intervenção do governo português junto ao governo espanhol para que este condicionasse a Prisa? Finalmente, quanto à gerência do Governo da sua saída. O Sr. Dr. Bernardo Bairrão, administrador da Média Capital, disse a esta comissão que nunca colocou a hipótese de o afastar para com isso resolver o problema do Jornal de Sexta-feira. O Sr. Doutor saiu na TVI a 5 de agosto e passado 5 dias, a 10 de agosto, entra para Hong Kong na qualidade de vice-presidente. E é do conhecimento público que Hong Kong vai propor-se ou propõe-se comprar 35% da Média Capital e, portanto, com esta vida, controlar parte da TVI. Pergunta. Considera o negócio da Hong Kong TVI um bom negócio, tal como na altura considerou o negócio PT-TVI um bom negócio? Noticiou-se também, na altura, né, várias notícias apareceram, que o seu autor ia sair pela mão da administração da PT e que pretendia que assinasse um contrato com o autor do grupo PT. Foi devido a essa possibilidade que se mostrou a favor do negócio? Outra questão. O Sr. Doutor subscreve a tese...
Deputado, eu não está a contar o relógio, mas eu estou aqui a controlar e pedi-lhe para terminar.
Pouco tempo. Vou dar uma, mas é pouco tempo. finalmente, pergunto se o Sr. Doutor subscreve a tese de que o Governo teve alegadamente um plano para controlar os meios em Portugal, onde se inclui o plano de controlar a TVI através da EPT. Segundo essas vozes, ao engano que seria um dos instrumentos do Governo nesse alegado plano. Pergunto, o senhor é atualmente vice-presidente do Engong, sente-se um instrumento nas mãos do Governo? E, por fim, não considera que a sua saída da TVI meramente, desculpe uma expressão, fictícia? Ou seja, como pode alegar que existem indícios de controle governamental sobre a TVI, se face aos factos escritos, é Vossa Excelência, através do Engong, mantém uma ligação com essa mesma estação? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. De facto, eu vou dar a palavra ao Dr. José Eduardo Nis, mas os seus deputados assim não ajudam muito, enfim, apenas à celeridade, porque ao conteúdo ajudam com certeza e muito. Eu vou dar a palavra. Vou dar a palavra.
Sr. Presidente, não tenha problema, tenho o dia todo.
Pois, mas a agenda da Comissão é grande e a Comissão não pode deixar de cumprir a sua agenda. Vou dar a palavra ao Dr. José Eduardo Nis, obviamente, pedindo dentro do possível, e como houve aqui uma série de questões que são concretas, puder responder de uma forma simples e para ter uma gestão, uma boa gestão do seu tempo. Dr. José Eduardo Nis, faça favor.
Não vai ser fácil. O Dr. João Serrano fez muitas perguntas, algumas delas são sintéticas. E tendem a ser concretas, outras resultam de algumas informações que lhe terão passado, porventura, com pouco fundamento. Quanto ao facto da TV não conseguir ser líder na informação em 2004, eu não subscrevo essa afirmação. A TV fez um percurso de afirmação no seu jornalismo que foi notável. E, de facto, nós, em 2004, não sei precisar datas, disputávamos taco a taco a liderança das audiências na informação, como disputámos em 2013 e como disputámos antes disso, já em 2002. Onde a TV sofreu, e sofreu seriamente, foi quando se deu o episódio da saída do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Isso sim afetou seriamente a credibilidade da informação da TV. Afetou e muito. Vamos debruçar-nos um pouco sobre o estudo do Engenheiro Paes do Amaral relativo à informação, do que o senhor me referiu. De setembro de 2004. Devo dizer-lhe que, sendo eu diretor-geral da TVI, fui confrontado com um estudo cuja encomenda eu desconhecia. Bom, o que significa só por si que a transparência nas relações entre o Conselho de Administração e o seu diretor-geral era fantástica. Esse o primeiro ponto. Portanto, havia uma confiança extrema, porque se não fosse assim, obviamente que o diretor-geral teria participado ativamente, como sempre participou, em todas as consultas de mercado que foram efetuadas. Portanto, alguém terá de explicar as razões de uma atuação subterrânea na Sanepé. Sabe que a esse estudo dei tanta atenção quanto aquela que dei ao primeiro estudo que foi apresentado na TV em 1998, quando me foi apresentado um plano para transformar a TV numa espécie de televisão de nicho, um pouco na senda da MC francesa, talvez tocando ligeiramente na MTV, se houvesse a hipótese de fazer algumas coisas daquelas e pouco mais. Ora, eu pulverizei esse relatório em pouquíssimo tempo, sabe? E o modelo que nós adotámos foi um modelo radicalmente diferente. E transformámos em líderes de mercado, porque nisto era coisa que não fazia sentido num país como Portugal. Este estudo que foi feito sobre a informação da TV foi um estudo inquinado desde o início. E, portanto, a ele dei a mesma atenção que dei ao estudo inicial para o relançamento da estação. Portanto, respondendo de forma direta àquilo que afirmou. Fez aqui uma observação grave de que eu teria sido conivente com o afastamento de Manuela Moura Guedes em novembro de 2005. Ora, eu expliquei bem aqui há pouco que em 2005, aproveitando uma saída minha para o estrangeiro em novembro e perante uma tensão brutal minha, entre mim e o Conselho de Administração da empresa, os novos acionistas, foi Manuela Moura Guedes que se dirigiu ao administrador Miguel Gil, dizendo-lhe que o melhor era ela se afastar, para evitar que houvesse um conflito de proporções enormes dentro da empresa que poderia lançá-la num beco sem saída. Recorda-se com certeza que eu disse isso há pouco, que a primeira coisa que eu fiz quando regressei foi afirmar, e filo isso em várias ocasiões, foi dizer que Manuela Moura Guedes, com as qualidades que tinha e o perfil que tem, e a notoriedade que possui e o profissionalismo que põe em tudo aquilo que faz, tinha que rapidamente regressar ao ecrã. Fiz várias afirmações em sessões nas quais se encontravam presentes, inclusive, os acionistas da empresa. Nunca virei as costas a isto, disse-o publicamente, isto está gravado. Isso foi feito em vários acontecimentos que estão gravados. E, portanto, é fácil nós irmos buscar essas afirmações. Aliás, disse que a TV tinha que ser um espaço de convivência entre diferentes tendências e diferentes opiniões e nunca um espaço onde se criassem guetos para colocar pessoas. Sublinhou também que em 2009, janeiro de 2009, terá sido discutido um novo modelo de jornalismo para a empresa. Ora, eu não dei por isso. Eu tinha conversas em que, por vezes, os administradores me davam conta de que não gostavam de algum estilo da nossa informação, porque, segundo eles, tinham grandes credenciais na informação, nomeadamente em Espanha, e a grande referência era o El País. Ora, eu sempre disse que o El País é uma coisa, estamos a falar de imprensa, a televisão é outra coisa, a Espanha é um país, Portugal é outro. E, portanto, cada um se deve situar nos seus próprios parâmetros e de acordo com as suas próprias realidades. E, portanto, para mim, se entrava-me para um ouvido, saía pelo outro, porque enquanto responsável pelos conteúdos da empresa, pela formatação desses mesmos conteúdos informativos da empresa, era a mim que competia a responsabilidade de os formatar. Obviamente, ao decidir sobre o que lhes iria acontecer. Obviamente que aos acionistas tinham de conferir toda a legitimidade para fazerem em relação à empresa o que entendessem. Se eles quisessem mudar a empresa, que mudassem. Se quisessem mudar a informação, que mudassem. Mas tinham como pôr na rua. Porque, caso contrário, não o fariam. O termo uniformização da informação, curiosamente, ouviu apenas e só depois de ter saído da TVI e a propósito de uma notícia que veio transcrita num jornal qualquer sobre a justificação dada pelo Dr. Bernardo Barrão para o fim do Jornal Nacional de Sexta-feira. Nunca o termo uniformização foi utilizado por mim ou ouvi-o utilizar na TVI. Pelo contrário, eu sublinhei isto aqui há pouco. Diferenciação é aquilo que hoje em dia marca aquilo que distingue cada um dos concorrentes num mercado tão competitivo como o nosso. Isto é, a uniformização será sempre a última coisa que eu quereria. Seria sempre a última. Portanto, quanto mais marcas eu tivesse, quanto mais personalidades controversas eu tivesse, tanto melhor. Eu tenho pena de não ter mais Manolas Maragatos na estação. Porque se tivesse tido, garanto que o problema não seria um, seriam muitos. Porque a lógica dos tempos modernos, da competitividade que existe hoje em dia, passa necessariamente por isso. Nós não podemos uniformizar, nós temos que diversificar, temos que diferenciar, temos que fazer distinção entre os diversos produtos. Porque senão não há razão nenhuma para o espectador mudar de um canal para o outro. Tive esse problema, tive essa opção, tive que fazer essa opção em 1999, quando comecei a delinear a estratégia de relançamento da TVI em setembro de 2000. Foi assim, foi por isso que a informação da TVI foi talhada daquela forma. Debruçamos agora sobre as críticas da ERC e do Sindicato dos Jornalistas. Ora, eu acho imensa graça que se invoquem as observações da ERC e do Sindicato dos Jornalistas sobre o Jornal Nacional de Sexta-feira, mas ao mesmo tempo se omita que a ERC e o Sindicato dos Jornalistas, nos mesmíssimos comunicados, tenha dito que era preciso, tinha que censurar a atuação do Conselho de Administração da empresa. Foram as duas entidades que o disseram. Há que atuar sobre a administração da TVI, sobre a administração da Média Capital, na circunstância da TVI, porque atuaram fora dos seus âmbitos de competência. Portanto, automaticamente, quando uma decisão de uma estação de televisão é ilegítima, eu acho que isso sobreleva qualquer outro tipo de observação, independentemente das críticas. As críticas são subjetivas, eu habituei-me a viver com elas. Eu, ao longo destes anos, fui muito criticado, muitas vezes aplaudido, outras vezes criticado, por decisões que tomei, sabe, mas eu penso pela minha cabeça. Ajo de acordo com aqueles que são os ditames da minha consciência. E aquilo que eu acho que é melhor para o jornalismo que é feito e para os interesses da empresa é aquilo que eu ponho em prática, foi sempre aquilo que eu pus em prática. E, portanto, nessas circunstâncias, a manutenção do Jornal Nacional de Sexta-feira, tal como ela era, correspondia àquilo que eu achava que o Jornal Nacional deveria ser. A uniformização do jornal já respondi. Falou na estratégia, na razoabilidade das posições do Conselho de Administração.
não têm razoabilidade nenhuma. Aliás, não têm razoabilidade nenhuma porque nem sequer têm a fundamentação específica. Aliás, eu ouvi várias vezes ser dito aqui, nomeadamente pelo Dr. Bernardo Bairrão, confesso que fiquei com uma enorme tristeza ao ouvi-lo, porque o Dr. Bernardo Bairrão foi meu cúmplice em muitas das coisas que nós fizemos na TVI. Nós construímos a pulso a TVI, os dois, juntos em muitas situações. Eu com os conteúdos, ele com a parte mais de dinheiros da empresa, e trabalhámos ali ombro a ombro. E, de facto, verificar o abandono de valores que tão caro nos tinham sido durante tanto tempo, confesso que a mim me deixou com uma enorme frustração. Se os problemas do Jornal Nacional de sexta-feira fossem um problema de forma, um problema de estilo ou um problema de apresentadora, certamente o problema seria resolvido. Mas não. O problema do Jornal Nacional de sexta-feira era um problema de conteúdos, objetivo de conteúdos. Se fosse um problema de estilo do seu apresentador, da sua apresentadora, quer dizer, longe ou mal iria um diretor-geral ou uma administração que não tivessem condições para intervir. E digo-lhe mais, a própria apresentadora do jornal se ajustaria a um novo estilo, porque ela fez muitos programas de forma muito diferente ao longo da sua carreira e ajustou o estilo às características específicas de cada um dos programas que teve de fazer. Portanto, era apenas uma questão de conteúdo que estava aqui em causa, nada mais. Aliás, eu tenho algumas notas para não me esquecer, não sei onde é que tenho o papel, porque objetivamente isto de vez em quando é complicado. Devo dizer, aliás, e regressando um pouco ao Dr. Bernardo Bairrão, que ele chegou a dizer-me a mim, ao ir ao meu gabinete, completamente destroçado, depois de reuniões em que parecia que lhe tinha passado um caminhão por cima. Dizendo, você não imagina, foi uma reunião duríssima no Conselho de Administração, foi uma videoconferência porque Juan Luís Cebrián e Manuel Polanco estavam em Madrid, mas os acionistas querem o fim do jornal. Bom, eu estou aqui a tentar ganhar tempo, porque vêm as férias e depois vêm as eleições. E como vai haver eleições, se calhar as coisas mudam e se mudarem, provavelmente até deixa de haver problemas. Isso foi-me colocado assim. Aquilo que eu dizia ao Dr. Bernardo Bairrão, como eu referi em várias ocasiões já, anteriormente, foi: é fácil, rescinde-se o contrato comigo, vão embora e vocês fazem o que quiserem. Agora comigo, não. E a verdade é que ao atacar-se o jornal, estava-se a atacar a orientação editorial da estação. Por contrariamente à imagem que se passa aqui fora, ou que se quer passar muitas vezes, eu nunca fui, nem sou, nem serei, a rainha da Inglaterra em nenhum projeto no qual eu esteja. E a verdade é que eu acompanhava de perto a produção do jornal, quer do ponto de vista editorial, quer do ponto de vista da sua concretização. Eu falava com os repórteres, aconselhava-os na forma como faziam as coisas e cheguei a colaborar com eles na redação dos textos que a apresentadora ia ler. Não me demito daquelas que eram as minhas obrigações e com a frontalidade que sempre pus em tudo aquilo que fiz na minha vida, assumo aqui também isto. Porque acho que nós estamos em momento em que é preciso falar a verdade e, portanto, nós temos que frontalmente dizer as coisas e assumir. Eu não tenho medo de nada daquilo que afirmo aqui. O que digo responsabiliza-me a mim. E, portanto, eu assumo. Mais, uma das coisas, nomeadamente que a ERC fazia menção no seu comunicado, era de que na censura feita ao Jornal Nacional, censura entre aspas, era de que o exercício do contraditório não era respeitado. O exercício do contraditório não era respeitado. Era das coisas mais respeitadas. Foi um princípio básico que eu impus na redação da TV. Mal lá entrei, em 1999, é que queria que qualquer notícia tivesse o seu contraponto sempre. É um princípio elementar de jornalismo. Portanto, em nenhuma circunstância nós nos poderíamos furtar a isso. Nenhuma circunstância. Estarão certamente arquivadas na TVI todas as diligências feitas junto de todas as pessoas abrangidas, nomeadamente no caso Freeport e noutras situações que foram objeto de notícia, quanto aos convites e às solicitações para responderem, esclarecerem ou retruquirem às notícias que nós transmitíamos. Mais, para vermos quão à vontade eu estava relativamente a estas matérias. A TVI foi, e é, julgo saber ainda hoje, creio que essa situação ainda não terá sido alterada, a única estação de televisão que, desde o caso Casa Pia, colocou na sua redação um jurista, embora sabendo de antemão que poderia deparar com reservas de alguns jornalistas por ter um advogado instalado no meio da redação, eu tomei essa decisão. E tomei essa decisão porque a maior parte dos jornalistas, eu incluindo, nós não somos juristas. Há aspectos da lei que nós desconhecemos. Ora, em matérias particularmente sensíveis, sobretudo, é fundamental ter alguém na redação que nos diga pode-se ir por este caminho ou não se pode ir por este caminho. Não houve uma notícia passada no Jornal Nacional de sexta-feira. Uma. Nenhuma notícia sobre o caso Casa Pia, a partir de determinada altura, ou o caso Freeport, ou N, podemos mencionar vários, que não tenha tido a observação e o acompanhamento do jurista. Não para fazer censura, mas para dar apoio ao jornalista. E eu tinha um diálogo muito intenso com esse profissional, como tinha com todos os jornalistas da empresa. Isso significa o quê? Significa que, tanto no caso Freeport, como na generalidade da informação produzida pela empresa, tudo foi feito no respeito pela ética e pela deontologia profissionais e, além disso, em plena observância da lei. Vão-me permitir também, a propósito de tudo isto, que eu faça uma correção a qualquer coisa que eu ouvi já depois de Manuel Amorgues ter estado aqui num comunicado da Direção de Informação da TV. A Direção de Informação da TV, no dia em que ela aqui esteve, emitiu um comunicado em que disse que, sobre o caso Freeport, a TV tinha emitido 8 notícias desde a suspensão do Jornal Nacional. Não é verdade. Ou melhor, é verdade, mas não é verdade. De facto, foram emitidas 8 notícias. Mas de investigação, foram 2. Investigação da equipa que fazia e que acompanhava o caso Freeport. Houve outras 3 notícias, que eram 3 notícias que correspondiam a notícias obtidas apenas pela TV, mas sob aspectos mais ou menos formais. E depois houve 3 notícias que toda a gente podia ter tido. Portanto, é bom a gente esclarecer isso para que não haja dúvidas. Mas, atrevo-me a acrescentar aqui um ponto, se a TV não deu mais informação sobre o caso Freeport, foi porque não quis, porque há lá documentos e informações sobre matéria relacionada com o caso Freeport. A direção da empresa presume que saiba. Se não sabe, bem, então não sei o que é que a mulher vai fazer. Desde tranches de pagamento, desde depósitos de dinheiro na conta da Sotenicente Pedro, desde a carta de Manuel Pedro a José Sócrates, através do qual se demonstra que ele o conhece. Aliás, curiosamente, o Diário de Notícias publicou, no domingo passado, um relatório da Polícia Judiciária sobre essa carta. Não publicou a carta, porque aparentemente não a tinha, mas a TV tinha, e não a publicou. Como também tem meios trocados sobre, entre os diversos intervenientes e tem inclusive a informação sobre a pirâmide de pagamentos nesse processo. Voltando às suas questões, Bernardo Mairão afasta a ingerência do governo quando Luís Cebrián diz que foi uma decisão em Lisboa. Acho isto, no mínimo, da parte de Bernardo Mairão, não sei se ele está a dizer isso assim, rigorosamente eu ouvi, mas confesso que não gravei ao ponto de ter reproduzido textualmente as suas palavras. Eu acho que isso é patético. Quer dizer, eu sei as conversas que tive com o Bernardo Mairão. Eu sei as conversas que tive com ele. As conversas que tive com ele, inclusive, depois de ter sido da TV. Porque as pessoas desconhecem, eu posso contar aqui, mas desconhecem, que eu saí da TV, mas como nunca me animou nada contra ninguém, eu sou movido por projetos. Eu não sou movido pela distribuição de projetos. Eu quero as maiores felicidades para a TV e para as pessoas que trabalham na TV. Sobretudo para essas. Porque quando eu recebi a empresa, ela tinha 200 e poucos funcionários, hoje tem 500. E, portanto, sou um irresponsável, ela que não se sente minimamente responsável por toda aquela gente e pelas respectivas famílias. Porque a gente, quando toma uma decisão sobre um funcionário, não é sobre um funcionário. É sobre um funcionário e sobre quem está atrás dele. E quando faz uma opção editorial ou estratégica, tem que ter a noção das repercussões que isso pode ter. Porque, obviamente, pode afetar não sei quantas pessoas que dele dependem. Ou que dessas pessoas todas que lá trabalham dependem. Depois de ter sido a TVI em agosto, ainda no mês de agosto,
Eu estive reunido com toda a equipa que fazia a programação da TV, num restaurante de Lisboa, num restaurante Pica do Sapato, para ser mais preciso. E estivemos lá, salvo erro, das 9 da noite até às 2 da manhã. Eu estive-lhes a fazer a grande programação, estive a apoiá-los na preparação de alguns dos conteúdos que eles se preparavam para pôr de pé. Inclusive, eu cheguei a falar para alguns atores que eles achavam que tinham dificuldade em convencer para fazerem os trabalhos. A minha boa fé nisto, desde o início, existiu. E, portanto, com a mesma transparência com que digo isto aqui, também falo daquilo que o Dr. Bernardo Barrão desabafava comigo. E, de facto, não move contra ele qualquer animosidade. Pelo contrário. Respeito o passado que partilhámos em conjunto e aquela que é a paixão dele para aquela empresa, do mesmo modo que foi uma grande paixão para mim. E essas coisas nunca se esquecem nem nunca serão apagadas. Sobretudo porque a gente projeta-se naquilo que faz. De outra maneira não faz sentido. A vida não faz sentido. Depois de comentar comigo aquelas que eram as atitudes do Juan Luís Cebrián e de Manuel Polanco, depois de ele próprio ter admitido que tinha ficado à espera que Juan Luís Cebrián e Manuel Polanco chegassem a Nova Iorque para ver se conseguia dissuadi-los da decisão que tinham tomado de acabar com o jornal, acha que a decisão foi tomada em Lisboa? Não faz sentido nenhum. Estou a tentar acompanhar
se o negócio da PT, para a tentativa de negócio, se do seu ponto de vista era um bom negócio.
Bom, já agora vamos acabar também com uma outra mistificação que anda por aí a ser apregoada. É de que eu terei apoiado o negócio da PT. Eu, curiosamente, dei-me ao trabalho de ir recuperar aquilo que eu afirmei na altura. É bom que tenhamos isto presente, que é para ninguém ter dúvidas. Eu recordo-me que houve um dia que cheguei, não sei precisar a data, mas deve ter sido ali à volta do dia 24 ou 25 de junho. Eu cheguei à TVI e tinha a minha secretária aflita atrás de mim a dizer assim: a administração precisa que o Zé Eduardo tome uma posição sobre o negócio da PT com a TVI. Precisa que faça um comentário. Eu disse: eu não tenho comentário nenhum a fazer, não é um negócio meu, não entrei nisso, isso é uma questão de acionistas. E entrei numa reunião, salvo a reunião de diretores ou reunião de greve, não sei, sei que estava muita gente. E, passado um grande bocado, entrou por lá dentro o embaixador Miguel Gil, dizendo assim: Zé Eduardo, precisamos muito que você tome uma posição. É fundamental que você tome uma posição. Eu disse: mas eu não tenho que tomar posição nenhuma. Este é um negócio vosso. Eu disse: Zé Eduardo, mas nós precisamos muito que você o faça. E eu vou ler o que escrevi. Portanto, podia ser válido para o negócio da PT com a TVI, como para o negócio da Telefónica com a Telecinco, para o negócio da PT chinesa com a CCTV ou de uma PT qualquer brasileira com uma estação de televisão brasileira. Eu disse assim: numa perspectiva estrita de negócio, a operação pode proporcionar a uma estação de televisão líder a abertura de novas oportunidades para a geração de conteúdos e o alargamento da sua capacidade de oferta, favorecendo o seu crescimento nos mercados nacional e internacional. Foi isto que eu disse. Ora, ler isto como manifestação de apoio ao negócio, bom, era perante o negócio, mas era válido para Portugal, para a China, para a Indochina ou para onde se quiser. Se encontraram por interesse estratégico do próprio negócio, referiu a Prisa e a PT. Bom, as fragilidades financeiras da Prisa colocaram a Prisa numa situação extremamente debilitada. Toda a gente sabe. Ainda há 2 ou 3 dias foi anunciada uma grande operação em que há uma entrada de novos acionistas na Prisa. E que alteram, aliás, a correlação de forças dentro da Prisa. Situação que, aproveito para dizer aqui, a nós, nos deixa numa situação de alguma incomodidade. Porque, como deveria deixar todos os portugueses, porque os nossos reguladores preocupam-se imenso com quem vai tomar posição no capital das empresas em Portugal. Mas a verdade é que, de um momento para o outro, entras pela porta dentro pelo estrangeiro, outros acionistas sem saberem como. Portanto, Portanto, as debilidades da PRISA, debilidades financeiras da PRISA, vulnerabilizaram-na a todos os níveis. Do ponto de vista económico, desde logo. Do ponto de vista político, porque a vulnerabilidade às pressões era total. E, obviamente, aconselhavam que ela procurasse um parceiro que lhe desse solidez financeira. Se você me pergunta se a PRISA estava a fazer um bom negócio com a PT, provavelmente sim, na perspectiva da PRISA, sim. Se me pergunta se eu, se estivesse na PT, apoiaria a 100% o negócio, eu diria que era um negócio vital para se fazer. Diria, era um negócio que não era mau, mas não era vital. Com o feitio que as pessoas sabem que eu tenho, e com a mesma frontalidade com que eu tenho estado aqui a dizer as coisas todas, é evidente que para a PT era uma garantia ter um fornecedor de conteúdos, que fosse um bom fornecedor de conteúdos. Mas a verdade é que para a PT também seria fundamental assegurar ter os melhores conteúdos possíveis, viessem eles de onde viessem. Ora, não há um só fornecedor que seja capaz de garantir isso. Portanto, eu, na TVI, sempre procurei ter N fornecedores. Mesmo quando nós fizemos a aquisição da NBP, depois foi transformada em plural, eu deixei alguma vez de ter outros fornecedores. Porque a criatividade não está concentrada numa empresa. A criatividade está dispersa no mercado. E nós o que temos de ter é a sagacidade e a capacidade para ir atrás dela. Portanto, ter a noção de que há uma empresa que nos garante as nossas necessidades, eu acho um pouco ousado. Não é um passo errado, mas é um passo que exige uma complementaridade total, porque não nos vai resolver os problemas todos. Nesse aspecto, estive com alguma atenção àquilo que disse o Dr. Balsemão no outro dia, e ele não deixa de ter razão.
Eu pedi-lhe ainda que tentasse, de uma forma rápida, responder às questões que se acha ou não que é abusivo dizer-se que o negócio, a tentativa de negócio teve por base pressões entre o governo português e o governo espanhol. Bom. E depois a questão do ongoing, se acha que o negócio ongoing é bom e faça a tese de um plano do governo, não, se nesse caso se entende como um instrumento nesse mesmo plano.
Bom, era aí que eu queria chegar. E, sobretudo, houve mais uma questão que eu iria sair pela mão da PT. Essa também não deixarei de responder a ela. Pelas razões todas que eu fui mencionando aqui ao longo destas afirmações, eu não tenho a mínima dúvida da influência do Governo sobre a média capital, sobre os seus acionistas e da capacidade de intervenção sobre os seus administradores. Obviamente não estou por dentro dos contornos do negócio feito entre a PRISA e a Média Capital para conhecer exatamente todos os meandros em que as coisas ocorreram. Agora, toda a gente com um mínimo de bom senso percebe que estas coisas não se passam da PT com a PRISA sobre a Média Capital, não se passam sem que o Governo saiba e sem que haja uma mínima vontade que um negócio se realize. Vamos ao ponto de ir a seguir perguntar-me, provavelmente, se eu acho que o Primeiro-Ministro sabia do negócio. É óbvio que não podia deixar de saber. Aliás, há pouco mencionei aqui a questão do TV24 como relevante para saber até que ponto e a capacidade de influência do Governo sobre as empresas. Eu acho que este é um país, infelizmente, em que as empresas são muito permeáveis aos governos. As empresas deixam os governos entrar por elas dentro, talvez porque os empresários têm uma cultura que é uma cultura muito antiga de dependência do Estado. E a livre iniciativa está sempre mitigada, não sei bem porquê. Mas a verdade é que o único encontro que eu tive com o engenheiro José Sócrates foi num almoço, alguns em 2007, promovido pelo então presidente da Média Capital, Dr. Joaquim Pina Moura. Foi um almoço em que eu e o Dr. Pina Moura lá fomos para discutir uma questão central, que era a do TV24. Um canal pelo qual TVI reclamava há 7 anos e que, contrariamente a todos os outros canais existentes em Portugal, todas as outras empresas de televisão, não havia maneira de ser desbloqueado. E nós fomos, genuinamente, dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, bom, nós achamos que esta é uma situação que não é aceitável. É claro que não vou descrever o conteúdo desse almoço, não vou descrever as conversas que nós lá tivemos. O que é certo é que, passado pouco tempo, nós começámos as negociações formais com a zona e fizemos um acordo em pouco tempo para o lançamento do TV24, que de facto foi lançado. Portanto, se isto não é capacidade de influenciar, não sei o que é. Indo agora à ongoing. Se a ongoing fazia um bom negócio com a média capital. Bom, quando eu entrei para a ongoing, pouco tempo antes, tinha-me apercebido de que havia disposição da ongoing para tomar uma posição na média capital, na eventualidade de se malograr uma hipótese de alargamento de capital na empresa. Eu confesso que fazia figas para que houvesse um entendimento entre os acionistas e a empresa. Confesso. Confesso que desejava amplamente que o Dr. Nuno Vasconcelos e o Dr. Pinto Paulo se entendessem. Não tenho nenhum problema em dizer isto aqui. Nenhum problema. Porque acho que, atendendo à tradição da família do Dr. Vasconcelos, que está envolvida na empresa desde sempre, e atendendo à circunstância do Dr. Balsamão ser uma pessoa por quem eu tenho um enorme apreço e que me habituei a respeitar, acho que poderíamos até ter aqui uma excelente combinação. E que seria muito motivador para mim deixar aqui. Não escondo nada disso, não vale a pena. Acho que nós estamos aqui para falar a verdade, para dizer as coisas tal como elas estão. Devo dizer também que, da parte do Dr. Nuno Vasconcelos, aquilo de que eu me apercebi é que a sua prioridade era o estabelecimento de um acordo com o Dr. Pinto Balsamão. Infelizmente, por razões que não interessam, esse acordo não foi possível e conduziu a esta situação em que, finalmente, a ongoing fez uma oferta pela média capital, no sentido de adquirir 35%. Ora, como vê, eu não saí da TV pela porta para entrar pela janela. E toda a gente sabe, pelo menos o Dr. Nuno Vasconcelos sabe, e o Dr. Rafael Mora, que é o vice-presidente da empresa. Aliás, eu aproveito para esclarecer aqui um ponto. Eu não sou vice-presidente ongoing. Eu sou vice-presidente ongoing Media, que é uma empresa do grupo ongoing. E ficou claro desde sempre que, enquanto os atuais acionistas da Média Capital lá estivessem, eu não me envolveria em nada relacionado com a Média Capital. Portanto, quero deixar isto aqui presente, que é para que não haja dúvida. Também se disse aqui que eu iria sair pela mão da PT. Que eu iria sair pela mão da PT. Colocou essa questão. Ora bem, não sabe. Azar. A PT nunca me apresentou qualquer contrato, nem fez qualquer proposta. Eu tive um encontro com o Dr. Zain Albar. Encontro esse realizado no dia 23 de junho, e podemos voltar a falar sobre ele quando quiserem, às 6:30 da tarde, num hotel de Lisboa. Foi um encontro em que o Dr. Zain Albar me disse me confirmou estarem em curso as conversas com a Prisa no sentido da aquisição da Média Capital, me referiu estar um administrador em Madrid para tentar fechar os acordos com a Prisa, em que me disse que gostaria muito que eu desse o meu contributo não só à Média Capital, mas também à PT. A minha resposta para ele foi simples, partindo do pressuposto de que eu iria ser consultor. A resposta que lhe dei, não tenho problema nenhum em contar aqui, foi muito simples. Disse, meu senhor, do Zain Albar, nós dávamos bem, sempre nos demos bem. Temos respeito profissional um pelo outro. Acho que ele fez e tem feito um grande trabalho na PT. Eu, modéstia à parte, acho que fiz um bom trabalho na TVI. Independentemente de cada um de nós defender as suas empresas da forma mais teimosa que tinha que defender, mas procurando ser também inteligentes na forma como o faziam, disse-lhe, lamento, mas não vai contar comigo. E não vai contar comigo porque eu parto do princípio, ou porque suspeito, de que um acordo do género daquele que estão a celebrar não fará mais do que confirmar aquilo que se passa neste momento na própria TVI. que é um clima de tensão insuportável entre mim e a própria administração da empresa, que conduzirá, inevitavelmente, a alterações sobre a estratégia editorial da empresa. Portanto, eu não pactuarei com isso. E, portanto, não podem contar comigo. Se eu precisar as datas, e talvez seja a altura de eu, nesta fase, me recorrer daqueles que foram os meus contactos, contratos, etc., etc., dir-lhe-ei que entrei para a TVI em 22 de setembro de 98, foi quando celebrei o contrato de comissão de serviço, que era este o contrato que eu tinha. Em 91, esse contrato de serviço foi renegociado em função de um convite feito pela RTP na altura para eu ir dirigir a RTP, em 91. Em 99, ao tempo do seu presidente João Carlos Silva. Em outubro de 2001 foi renegociado o contrato de comissão de serviço, um acerto de nós. Esse contrato, por vontade dos espanhóis, sofreu acertos de pormenor em 2007. E entramos então na fase decisiva. Em junho e julho de 2009 foi feita a renegociação do meu vínculo contratual. Nessa altura foi quando o Dr. Juan Herrero me apresentou a tal minuta de contrato de consultor que eu tenho aqui e pelo qual se vê que eu teria todas as funções que tinha como diretor-geral da empresa, exceto as diretoras de informação. Aliás, eu até tinha que ceder direitos, não sei bem de quê, da minha imagem, de mais não sei quantos, à TVI, para eles poderem fazer com eles o que quisessem nos celulares, no IPTV, em tudo e mais alguma coisa. Tenho aqui, se quiserem, também posso ler. Não tenho problema nenhum com isso. Curiosamente, e como me sublinhou o meu advogado, numa altura qualquer, ele diz que a minuta da carta que a TV lhe propôs para ser assinada e da correspondência trocada com Juan Herrero sobre o assunto foi a carta que assinou o processo negocial e foi o primeiro grande sinal de que o queriam afastar da informação. Chegámos a solicitar aos advogados da TV o envio das minutas de revogação do contrato de comissão de serviço e do contrato de prestação de serviço que pretendiam celebrar, mas as minutas nunca foram enviadas. No entretanto, abriram-se negociações com o ongoing e decidimos alterar a estratégia de negociação com a TV, decidindo sempre que, primeiro, devíamos cessar a relação contratual com a TV e só depois equacionar e negociar os termos de uma nova contratação com a ongoing. Bom, portanto, creio que terei respondido à sua questão relacionada com a história de sair pela mão da PT e da minha saída da TV ser uma saída fictícia. Por outro lado, pergunta-me se eu subscrevo a tese de que havia um plano para controlar os meios em Portugal. Bom, acho que foi delineado claramente um plano para condicionar a atuação de alguns meios de informação e para condicionar alguns empresários e alguns jornalistas. Obviamente não terão sido todos, porque as coisas funcionam como nós todos sabemos. Há gente que é pressionável, há gente que não é. Eu confesso que nunca fui muito permeável a essas coisas das pressões, mas há quem seja. Creio que é a melhor forma de responder à sua pergunta. Acho que sim, houve um plano, uma tentativa de condicionamento de profissionais de vários órgãos de comunicação social.
Obrigado, eu dou a palavra. Eu penso que nestas respostas, por isso é que também deixei ir mais longo, as questões que têm sido colocadas anteriormente pelo Sr. Deputado Pedro Duarte acabaram de ficar todas respondidas também. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. José Eduardo Nunes a disponibilidade de vir aqui responder às nossas perguntas. Parte delas já estão respondidas, eu gostava de lhe li várias declarações que fez e várias coisas que escreveu e dividi-as por temas e gostava de lhe colocar as seguintes questões. As primeiras têm a ver com a relação que este governo tem com a comunicação social, e não com a TVI em particular, com a comunicação social no seu todo. Eu vi que escreveu, por exemplo, que a entidade reguladora para a comunicação social tem manifestamente perante os seus olhos a revelação de manobras de bastidores que são claras. Isto em 5 de fevereiro de 2010. Mas já em 2007, num processo acerca de um artigo em que se falava da irresistível vontade de controlar, o Souto dizia: vamos presenciar coisas relevantíssimas. Nós estamos a falar da TDT, da Mobile TV, estamos a falar de imensas coisas. E acrescentava que o condicionamento hoje era menos nos jornalistas, mas mais em pessoas que incidem sobre estruturas acionistas do que sobre os próprios executores. Eu gostava de lhe perguntar, já disse que acha que houve um plano e que, de facto, aconteceu em Portugal um plano para, de algum modo, condicionar a comunicação social. Eu gostava de saber, e no seguimento daquilo que também o Dr. Francisco Balsenão já disse aqui, como sendo formado um cerco peça a peça, se estas matérias, a TDT, Mobile TV, a estrutura das empresas, as propostas legislativas de concentração da comunicação social, se de facto houve este condicionamento e se me pode dar exemplos de alguns meios de comunicação social que tenham sido efetivamente condicionados. Em segundo lugar, em relação à TVI. Como sabe, uma das nossas principais preocupações nesta comissão é o negócio PT-TVI. Eu gostava de saber quando é que teve conhecimento, quando é que ouviu falar pela primeira vez desta intenção da PT de adquirir a TVI, sendo que o que eu quero saber com isto é, obviamente, é quando é que a PT começou a envidar negociações para comprar a TVI. Já nos disse que teve conversas com um administrador da PT. Já agora gostava de saber aquilo, percebido que disse que no dia 23 de junho o engenheiro Zeinal Bava lhe disse que estava um administrador da PT em Madrid para fechar um negócio com a Prisa. Eu gostava de saber se disse por acaso quem seria este administrador da PT que ia fechar um negócio com a Prisa. E o que é que lhe pareceu na altura que seria o objetivo da PT com esta aquisição? Se lhe parecia que era um objetivo meramente empresarial, já se pronunciou sobre a oportunidade do negócio e já nos disse o que é que achava, mas o que eu gostava de saber é se na altura lhe pareceu que era puramente uma questão empresarial ou se havia outra questão por trás desta. Em terceiro lugar, sobre a suspensão do Jornal Nacional. Eu gostava de saber, falou-se muito em pressões, gostava de saber se tem mais exemplos para nos dar de pressões que tenham existido em si, sobre editores ou jornalistas da TVI, sobre o administrador delegado Dr. Bernardo Bairrão, e exatamente quando é que começou a sentir esse ambiente. Em relação à sua saída, eu gostava também de saber, já nos falou aqui de várias coisas e foi descreveu o clima que de facto estava a tornar insustentável. A doutora Manuela Moura Guedes também disse que saiu da estação porque estava farto das pressões da administração. Eu gostava de saber como é que se processou exatamente esta saída, já nos falou de algumas coisas, gostava que precisasse mais. Gostava de saber se teve outros convites para além daquele da Ongoing. E gostava também de saber, a doutora Manuela Moura Guedes, quando esteve aqui, falou que lhe tinha sido dita, quando da suspensão do Jornal Nacional de Sexta, que teria havido uma pressão por parte do doutor António Vitorino. Eu gostava de saber se alguma vez ouviu falar disso ou teve conhecimento direto dessa situação. Por último, há duas questões que me parecem muito importantes e estas têm a ver com o conteúdo, com a célebre questão do conteúdo do Jornal Nacional de Sexta e da uniformização. Há a tese de que a TVI queria uniformizar a informação e que o problema do Jornal Nacional era apenas de forma. Eu gostava de saber se já nos disse que, isto à partida parece extraordinariamente difícil de acreditar, uma vez que há vários materiais que estão na TVI, mas que nunca foram revelados. Eu gostava que falou de algumas coisas, algumas parecem bastante graves, como cartas, e-mails. Eu gostava de saber se pode concretizar melhor exatamente o que é que está na TVI e que nunca saiu desde que foi suspenso o Jornal Nacional de Sexta. E gostava que me dissesse, sabe o que é que aconteceu à equipa de investigação? Sr. Presidente, peço só uma última tolerância para uma última pergunta. Quanto às pressões, e por último, eu gostava de saber se já nos descreveram aqui que uma das maneiras de pressionar jornalistas era secar a informação. Ou seja, não se ter fontes, não se ter convocatórias para conferências de imprensa, visitas oficiais, etc. Eu gostava de saber se algum dia foi confrontado com este tipo de pressões e se considerou também as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, que elegeu o Jornal Nacional de Sexta e a TVI como grandes opositores políticos, se considerou isso uma pressão.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. José Eduardo Nunes.
Bom, vou tentar ser o mais sintético possível nestas matérias todas. Bom, em relação àquilo que eu tenho afirmado, que eu afirmei aqui, àquilo que tenho afirmado sobre o que eu considero terem sido ações visando condicionar órgãos de comunicação social, obviamente mantenho tudo o que disse, e acho que a ERC tem mais do que matéria suficiente para poder atuar. No caso da TVI, acho que dispõe de mais do que elementos para isso. Acho que os formalismos a que a ERC recorre, eventualmente necessários, constituem um obstáculo a que se tomem decisões com celeridade. Acho que, com a dependência que existe em Portugal das empresas em relação ao Estado, que não é difícil imaginar um conjunto de situações em que os empresários eles próprios se sintam maniatados quanto às decisões que têm que tomar. Quando nós vemos um governo por cá fora, um conjunto de legislação que tem a ver com, por exemplo, a lei da concentração dos meios, quando vemos sair o concurso do TDT, quando vemos ser lançado um concurso para o Quinto Canal, quando vemos não serem resolvidas as questões relacionadas com a publicidade da RTP, quando se introduz um edifício regulatório a condicionar a atividade dos órgãos de informação, obviamente que se está a criar um clima propício a que os empresários de comunicação social e os profissionais que lá estão se sintam coartados, em grande medida, relativamente àquilo que é o espectro do seu funcionamento. Devo, aliás, dizer que, no caso da TVI e no caso da Média Capital, isso também se tornava particularmente visível. Houve uma fase da vida da empresa em que eu participei em algumas reuniões em que esses assuntos eram discutidos, estavam em curso simultaneamente várias negociações. Eram negociações para o TDT, eram negociações para a alienação da rede de transmissão, era o espectro, o fantasma do Quinto Canal e do impacto que iria ter sobre as receitas de publicidade, porque obviamente o mercado português, por muito que se queira dizer, não tem capacidade, sem uma alteração enorme do seu quadro de referência, para acolher mais um canal. Tudo isto nos preocupava imenso quando estávamos na TV. Obviamente que a nossa atitude enquanto profissionais era de procurar ficar incómodo perante tudo isto, mas obviamente era compreensível que um acionista se sentisse preocupado relativamente àquele que era, porventura, o rumo da sua vida. Quanto ao negócio de PT-TVI, perguntou-me quando é que eu soube que o negócio existia. Bom, quando ele começou, não sei. Enfim, há coisas de que nós nos apercebemos, por acaso, numa ou noutra conversa com um outro administrador, porque há qualquer coisa que cai e nós percebemos. Eu recordo-me de um episódio que talvez balize um pouco isto. Eu estava... Como sabem, houve um episódio, podemos falar disso, houve um episódio chamado Eleições para o Benfica, que era um episódio no qual eu podia ter entrado e saído discretamente, sem ninguém ter dado por isso, se não tivesse havido uma equipa da RTP que me apanhou num hotel a conversar com
o Sr. José Veiga, porque se ele tivesse sido filmado, o Sr. José Veiga, ninguém teria sequer sabido que alguma vez se tinha posto a hipótese de eu ser candidato, porque teria saído da mesma maneira que tinha entrado, com a mesma descrição. Eu recordo-me que, em função do facto de ter saído essa notícia na RTP, eu ter decidido falar com algumas pessoas do Benfica e pedir para se encontrarem comigo no Hotel Tivoli. E fiquei lá uma tarde inteira, uma manhã e uma tarde, à conversa com as pessoas. E, curiosamente, nesse dia recebi um telefonema do Dr. Rafael Mora, vice-presidente do ongoing, a dizer que gostava de falar comigo. E foi nesse dia, portanto, salvo erro, eu tenho que precisar datas, mas deve ter sido à volta do dia 16, 17 de junho, em que eu, 16, 17, 18 de junho, por aí, creio que foi dia 17, em que ele me diz, pura e simplesmente, José Eduardo, nós gostávamos muito de o convidar para você trabalhar connosco, como consultor. Pode manter-se na TVI, não tem problema nenhum. Eu disse, não, tem, porque, obviamente, eu não posso, na medida em que estando na TVI, como seu diretor-geral, não posso exercer nenhuma função para além disso. E ele, nessa altura, disse, pois é, e tal, porque nós... mas talvez não venha a haver problema, até porque nós também estamos a olhar para a média capital. E eu disse, ah, provavelmente até já vem tarde, porque parece que há aí umas negociações a ocorrer com a PT. Ele mostrou, na altura, algum espanto por isso. Mostrou algum espanto, na altura. Portanto, nessa altura, portanto, eu tinha já a ideia de que alguma coisa se passava. Portanto, alguns dias antes do meu encontro com o Dr. Zainal Barba, portanto, 5, 6 dias antes. Portanto, terá sido mais ou menos por essa altura que eu conheci a situação. Quem era o administrador que falava com o Dr. Zainal Barba, ele não me respondeu. Era o Dr. Rui Pedro Soares, que trocava SMS com ele enquanto nós falávamos. Qual é o objetivo da PT? O Dr. Zainal Barba, na altura, esclareceu-me que o objetivo da PT, barra Zainal Barba, portanto, ele, Zainal Barba, era, pura e simplesmente, um objetivo empresarial. Foi aquilo que o Dr. Zainal Barba sempre me disse, durante essa conversa. Eu é que insistia que, para ele, poderia ser isso, que eu tinha uma leitura adicional em cima dessa. Ou adicional a essa. Via, obviamente, ele, Zainal Barba, como uma oportunidade empresarial. Indiscutivelmente, ele afirmou isso várias vezes. Quanto à suspensão do Jornal Nacional, eu penso que já fui relativamente exaustivo relativamente a isso. Portanto, não foi uma mera questão formal, não foi uma questão de uniformização, foi uma questão pura e simplesmente relacionada com conteúdos. Porque eram os conteúdos que objetivamente prejudicavam a empresa que obviamente tornavam inclusive imperativo o meu afastamento da própria organização. Como se processou a saída? Portanto, como tive a oportunidade de referir, foi-me apresentada uma proposta para a celebração de um contrato de prestação de serviços. Contrato esse que eu tenho também para aqui algures. Enfim, peço desculpa, mas de facto eu procurei vir com a lição preparada para não ter depois aqui algumas surpresas. Bom, eu tenho aqui, tenho que confiar aqui, eu tenho aqui. Em que se diz claramente que se procede à revogação total e definitiva do contrato de trabalho subordinado em regime de comissão de serviço, estabelecido com a TVI, se estabelecem compensações, estabelece uma relação não subordinada à prestação de serviço de assessoria e consultadoria, e que os meus serviços se processariam nas seguintes áreas. Consultoria em gestão e produção de conteúdos audiovisuais, nomeadamente na criação e desenvolvimento de novos programas e outros conteúdos audiovisuais, que garantam a transmissão de uma programação adequada ao público-alvo e aos investidores publicitários. a assessoria na concepção, montagem e transmissão das produções próprias ou externas, garantindo a seleção de programas que captem o interesse do público com o objetivo de manter a liderança de audiências na televisão, a assessoria na identificação de formatos internacionais de programas televisivos e audiovisuais, assim como na compra de programas feitos, vulgo enlatados, tais como filmes, séries, animação, eventos desportivos, de entretenimento, etc. A assessoria na formatação da grelha do canal jornalista e dos canais temáticos de televisão detidos pelo GNC, para manter a liderança do canal jornalista e contribuir para aumentar a audiência dos canais temáticos do GNC. GNC, Grupo Média Capital. A assessoria na definição da estratégia de programação e consultoria na área de produção audiovisual e de meios de produção, assim como nas outras áreas conexas na atividade global da televisão. Portanto, no fundo, eram todas as funções que eu tinha anteriormente, sem a informação. E com um estatuto de consultor, porque, obviamente, nem sequer me daria capacidade interventiva direta sobre as hierarquias da imprensa. Depois de ler este documento, passei-o ao meu advogado. O meu advogado, enfim, enviou-me aquele mail que eu vos referi. E, para nós, a história acabou, porque, a partir daí, a fase seguinte foi rescindir o contrato com a Média Capital, nos termos que se tornaram mais ou menos públicos. Na altura em que eu saí da Média Capital, tive em simultâneo um convite da Ongoing que foi renovado. Um convite que o Dr. Rafael Moura me havia feito ficou suspenso. Algures no dia 21 de julho tive um contacto com o Dr. Nuno Vasconcelos e com o Dr. Rafael Moura. No dia 22 de julho, o Dr. Rafael Moura apresentou-me uma proposta para um contrato de consultor da Ongoing, a meio tempo, portanto, nem sequer a tempo inteiro. Eu, quando recebi a proposta que me foi enviada por, espantem-se, por SMS, sorri, disse, bom, se isto é para um contrato de meio tempo, gostaria de saber quanto é que é para tempo inteiro, quais serão as condições para tempo inteiro. A resposta foi uma resposta muito bem humorada, a dizer, não perco pela demora, falamos rapidamente, e passados dois dias tinha de facto na minha posse uma proposta que me encheu de satisfação, sobretudo por uma razão, não propriamente pelas verbas nela envolvidas, que eram importantes, mas não foram as verbas, não foi o dinheiro aquilo que constituiu sempre a mola da minha vida. Eu tenho uma boa vida, ganhava bem na TVI, tive vários convites para sair e não saí. Portanto, não era por aí. Aquilo que me era proporcionado pela Média Capital, pela Ongoing, era aquilo em que na prática eu estou atualmente envolvido e que tentei fazer no âmbito da Média Capital e que, aliás, para mim teria sido muito mais fácil e muito mais galvanizante fazer dentro da Média Capital. Aliás, em 2008, o Dr. Manuel Polanco foi comigo ao Brasil, tivemos alguns contactos no Brasil, que pronunciavam aquela que era a minha visão da evolução da Média Capital. Isto é, a Média Capital tem uma liderança, a TVI, concretamente, a TVI tem uma liderança de tal modo esmagadora no mercado de televisão em Portugal, que não tem por onde crescer em Portugal. É difícil o seu crescimento. Não é não ter, é difícil crescer mais. Ora bem, o seu crescimento tinha que se fazer para fora. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que era necessário fazer era expandir a empresa, expandir os negócios da empresa. Por falta de vontade, por incapacidade, por outro tipo de dificuldades, não sei, a verdade é que, do lado da Média Capital, isso não foi possível. E aquilo que eu estou a fazer é retomar esse processo. E devo dizer-vos com enorme satisfação, porque estamos em vias de conseguir fazer o primeiro grande grupo de comunicação social português com dimensão internacional. Que passa pelo Brasil, que passa por Moçambique, que passa por Angola, que passa pelo Extremo Oriente. De facto, é um projeto... A senhora deputada tem alguma dúvida? Se tiver, eu esclareço, não tem problema. Como estou a ouvir...
Peço que não interrompa o seu raciocínio e continue para terminar as...
Portanto, estou galvanizado para um projeto que acho que é um projeto que, quando de facto... Se puder tornar claro de todos, obviamente me orgulhará ainda mais do que aquilo que já me orgulha hoje, embora seja um esforço tremendo.
Quanto à questão que me colocou sobre o envolvimento do Dr. António Vitorino, a única coisa que eu posso referir sobre isto é de ter ouvido rumores na altura em que decorriam negociações entre a PT e a Prisa sobre a média capital, rumores esses que referiam o envolvimento de agentes políticos da maioria em Portugal com a estrutura do governo em Espanha. Ouvi ser mencionado o nome de António Vitorino como sendo o ou um dos interlocutores entre os gabinetes dos primeiros ministros. Também não tenho problema nenhum em dizer que quem me contou isso foi o Dr. Bernardo Bairrão, que confidencialmente me disse ter-lhe esta informação chegada ao conhecimento e mais tarde me reafirmou isto num encontro que tivemos na pousada de Palmela, já fora estando eu já fora da TV e conforme eu vos referi há pouco. Foi em alguns em agosto. Alguns durante o mês de agosto. Se as declarações do Primeiro-Ministro a criticar a TV e o Jornal Nacional de Sexta-feira poderiam ser vistos como uma forma de pressão, obviamente que sim. Isto é, não é que isso, obviamente, pudesse vir a constituir para mim uma situação que me impedisse de exercer o meu trabalho. Mas, obviamente, para a generalidade dos profissionais da empresa, ou para muitos dos profissionais da empresa, e para quem estava de fora a ver, digamos, toda esta situação, tornava-se claro que, para o Primeiro-Ministro, era extremamente desagradável aquilo que estava a ser noticiado pela TVI, que ele estava a lidar mal com a situação, e que, obviamente, as atitudes que ele estava a tomar à revelia daquilo que é, ou em contraste com aquelas que eram as atitudes normais de outros primeiros-ministros, e citei o caso do engenheiro António Guterres e também do Dr. Durão Barroso, obviamente, para além de questões temperamentais, tinham, ou poderiam ser interpretadas como tendo a ver com outro tipo de objetivos visando condicionar o trabalho dos profissionais de informação e das empresas para as quais trabalhavam.
Há só uma última questão que eu peço que respondesse rapidamente, que é a propósito da investigação do Freeport, que tipo de peças é que têm conhecimento que ficaram na TV e que não foram editadas, e o que é que aconteceu à equipa de investigação?
Bom, em relação há aqui dois aspectos que eu queria distinguir. Uma são peças, outras são documentos. Eu falei em documentos e informações, não falei em peças. As peças resultam do tratamento dos documentos e do trabalho sobre as informações. Aquilo que eu afirmei é que há documentos, ou que existirão documentos e informações que não foram trabalhados no sentido de proporcionar peças que fossem transmitidas. As informações que tenho são aquelas que vos transmiti, não tenho mais, certamente que existirão pessoas dentro da empresa que vos poderão esclarecer relativamente a essa matéria, basta chamá-las aqui. Quanto à equipa de investigação do Jornal Nacional de Sexta-feira, essa equipa foi dispersa pela redação. Eles trabalham para, hoje em dia, para os diversos jornais da empresa, não havendo, naturalmente, o mesmo tipo de preocupação, de concentração de trabalho que havia anteriormente, mas isso parece-me que é visível. Alguns deles, aliás, estão a fazer, salvo erro, hoje em dia, grande reportagem e não propriamente investigação dentro da empresa.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Sr. Deputada Cecília Meirelles.
Desculpa, mas eu tinha feito uma pergunta sobre a questão do acesso à informação e da questão de secar.
Em relação ao acesso à informação, ainda bem que me viva a memória, houve N situações que a TV teve que enfrentar ao longo dos anos em que eu lá estive, que revelam o grau de dificuldade de relacionamento da TVI com os órgãos de soberania, e nomeadamente com esta estrutura governamental. Fomos muitas vezes privados de informações para a execução do nosso trabalho, fossem em meros acontecimentos de agenda que queríamos confirmar, fosse no acesso a documentos para a elaboração de trabalho. Aliás, em várias ocasiões nós tivemos que recorrer ao CADA, a Comissão de Apoio aos Documentos Administrativos, para que nos fossem facultadas as informações que nós necessitávamos para a execução de reportagens ou de simples notícias. Do mesmo modo, também, em várias ocasiões, tenho aqui duas ou três, TVI não deixou de apresentar reclamações pelo facto de ter sido privada de informação para fazer o seu trabalho, contrariamente ao que aconteceu com outros órgãos de informação, nomeadamente as televisões. Recordo-me, por exemplo, de uma altura em maio de 2007, uma reclamação apresentada à Secretária de Estado, Idália Muniz, na altura Secretária de Estado da Segurança Social, sobre um relatório relacionado com crianças em risco, que foi divulgado e para o qual, e para cuja divulgação a TVI não foi convocada, e também o caso de uma visita feita pelo Ministro da Saúde ao Hospital do Montijo, da qual a TVI nem sequer teve conhecimento. Da mesma maneira, também foram canalizadas para a Ministra da Educação várias reclamações nossas por não nos serem permitidos acessos a instituições e a informações para a realização de diversas reportagens no âmbito da educação.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Serrano. Eu peço desculpa, Sr. Deputado João Semedo. Peço muita desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ainda não percebi se isso é uma embirração comigo, se com o deputado João Serrano, mas enfim, seja como for, já vou estando habituado. Aliás, já me chamaram várias coisas na vida e essa até é uma das melhores, confundirem-me com o João Serrano. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. José Eduardo Muniz, boa tarde também. Eu queria começar por registar a sua referência ao Benfica. Verdadeiramente falámos nesse momento de alguma coisa verdadeiramente gloriosa e, portanto, não queria deixar passar essa referência. Mas eu tenho muito poucas perguntas para lhe fazer, que são as seguintes. Se bem percebi, sugeriu em determinado momento da sua exposição inicial que o negócio entre Portugal Telecom e Mídia Capital, TVI, dependeria da sua exoneração, ou que era essa a sua convicção, da sua exoneração como diretor-geral, pelo menos diretor da informação. Na altura não foi claro para mim quando é que essa sua convicção se consolidou, admito que, enfim, que ela se tenha consolidado ao longo do tempo, mas gostava que me esclarecesse se eu percebi bem que era esta a sua convicção. Por uma razão, é que disse também que na conversa que teve, quando foi apresentada uma proposta para se transferir, para passar a ser consultor do grupo PRISA, ou Mídia Capital, e que esse eventualmente poderá ter sido um desses momentos dessa convicção, terão dito também que talvez isso permitisse o regresso às reuniões, enfim, às negociações com, enfim, possíveis parceiros, nomeadamente com a Portugal Telecom. Eu deduzo que esta conversa, então, foi posterior à que teve, no dia 23 de junho, com o engenheiro Zé Nalbava. Não sei se estou a presumir bem, se estou a presumir mal, mas julgo que é o único sentido lógico que vejo nessa cronologia. E a minha pergunta é esta. Nós sabemos, todos sabemos, que no dia 25 de junho o Governo anunciou publicamente que se opunha ao negócio entre a Portugal Telecom e a TVI, com um argumento que o ex-ministro Mário Lino, aqui há poucas semanas, reafirmou que o Governo não quereria assumir o risco de um, enfim, eventual preço político que teria a pagar por este negócio se ocorrer muito próximo das eleições. E, portanto, a minha pergunta é esta. Quando é que se deu essa conversa? Quando é que a administração da Prisa ou da Mídia Capital admitiu que ainda seria possível regressar às negociações com o Portugal Telecom? Porque põe-se aqui um outro problema também interessante. Enfim, admito que o Sr. Dr. seja relativamente indiferente a esse problema, mas eu acho que no âmbito do trabalho parlamentar é interessante saber se ainda havia alguém que, apesar de o Governo desaconselhar o negócio, a partir de 25 de junho, quisesse ainda regressar ao negócio. Eu acho que isso é um aspecto muito importante e por isso lhe agradecia que respondesse, enfim, com algum detalhe a esta cronologia e a essa convicção também, que há pouco falei, de que a sua saída era digamos, uma parte importante deste negócio. Tanto mais que há também aqui uma contradição, não é? Porque, por um lado, é convidado pelo engenheiro Zainal Bava para consultor, enfim, do grupo, enfim, isso faz parecer que não haveria nenhuma rejeição à sua intervenção, enfim, no âmbito mais amplo da Portugal Telecom, mas, eventualmente, com algumas limitações no domínio da direção de informação, contradição essa com o convite posterior de se manter como consultor do grupo Prisa Mídia Capital. Ou seja, eu acho que isto não está muito claro, não da sua parte, como é evidente, mas acho que há aqui alguma cronologia que é preciso detalhar e perceber melhor. Gostava também de lhe perguntar, por último, se referiu na sua exposição inicial que no período em que outras perturbações existiram na TVI, nomeadamente aquelas que estavam associadas ao período enfim, conhecido pelo caso de Marcelo Rebelo de Sousa, que não resistiu e que chegou mesmo a ir à antena para defender os seus pontos de vista. E eu pergunto-lhe, porquê que desta vez não fez o mesmo? Se, digamos, isso era uma prerrogativa sua, naturalmente percebendo, enfim, a complexidade dessa situação. Gostava também de lhe perguntar se, relativamente agora ao processo de aquisição por parte da ongoing de capital, da mídia capital, eu julgo que este processo tem sido um processo muito lento e gostaria que nos esclarecesse quais são as raízes e as razões dessa lentidão. E por último, é a minha última pergunta, eu há pouco... O Sr. disse que era sua convicção que havia um plano para controlar alguns profissionais da comunicação social. E eu gostava de lhe perguntar se, na sua opinião, se isso foi uma expressão em que não teve o suficiente cuidado com as palavras, porque eu julgo que hoje é mais fácil controlar a informação, controlando os seus proprietários e os seus diretores, mais do que os jornalistas, que acho que são atualmente bem mais difíceis de, se me permite a expressão, controlar. E, portanto, gostaria de ouvir sobre isso, porque ao longo destas audições o que nós temos mais ouvido é a descrição de grupos de comunicação social completamente pendurados no crédito bancário e, digamos, e nesses compromissos financeiros que, do meu ponto de vista, tornam o exercício da liberdade de informação bem mais difícil. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Dr. José Dornês.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Eu não quero levar longe demais as minhas considerações ou valorizar em excesso a minha pessoa no contexto do negócio da PT com a TVI. A única coisa que eu posso referir é que para a TVI especificamente, para os acionistas da Prisa, a minha manutenção como diretor-geral da empresa, com responsabilidades específicas sobre os conteúdos informativos da mesma, não era um pressuposto aceitável. Isso foi progressivamente tornando-se mais notório para mim. A apresentação por parte do Dr. Juan Herrera da proposta para a transformação do meu contrato como diretor-geral, num contrato como consultor, obviamente apenas traduzia isso. Eu vi escrito, porque reproduzido a partir de umas escutas publicadas no jornal O Sol, que pelo menos um administrador da PT dizia estarem definidas as minhas funções no âmbito da PT. Para mim foi uma surpresa, porque com a PT nunca falei sobre funções de consultor. A única vez em que tive nas mãos um documento a traduzir especificamente o desejo de que eu fosse consultor foi um documento entregue por um administrador da TVI, pelo responsável na administração que tinha pelo operacional da empresa e pelo financeiro, e mais nada. É evidente que me pareceu que eu constituía um obstáculo à facilitação de acordos. Isso tornou-se para mim óbvio. Esgrime-se muito com o Jornal Nacional de Sexta-feira, esgrime-se muito com o nome de Manuela Moura Guedes. Obviamente, para mim, o que estava em causa eram os conteúdos editoriais, era a orientação editorial da empresa, que eu próprio simbolizar. E, portanto, no fundo, era aqui um molho completo que consubstanciava, digamos, este conjunto de requisitos para que algumas coisas se materializassem. Pergunta-me quando terá ocorrido a conversa com o Dr. Juan Herrera. O que eu lhe vou dizer é que o documento tem data de dia 15 de julho de 2009. Portanto, a conversa, obviamente, ocorreu depois do meu encontro com o Dr. Zain Albava, que também, como eu assinalei aqui, se realizou no dia 23 de junho, às 6:30 da tarde. E foi uma reunião prolongada, terá cerca de 3 horas. Essa conversa com o Juan Herrera foi uma conversa afável. Nós tínhamos uma relação simpática, embora tensa. Isto foi-me dito um pouco em jeito de desabafo. Portanto, diz-me se alguém ainda acreditava na realização do negócio entre a Prisa e a PT para a participação na Média Capital. Eu acho que ninguém, em plena consciência, acreditava nisso. Acho que haveria no íntimo, no residual das convicções do Dr. Juan Herrera, alguma esperança de que eventualmente isso pudesse ocorrer, mas não me pareceu que ele visse isso como alguma coisa palpável e realizável. Pergunto-me por que razão não fui à antena, contrariamente ao que fiz quando do episódio Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, primeiro, tensões entre diretores e acionistas existem onde existir em todas as empresas. Eu acho que é a função dos acionistas e função dos diretores procurar defendê-las o mais possível e preservá-las de olhares que, no fundo, apenas acabam por dilacerar e perturbar no seu conjunto e desestabilizá-la completamente e desestabilizar os seus funcionários. Toda a gente sabe que eu sou muito emocional e que me projeto muito naquilo que faço e não me movo por motivos eminentemente materiais. E, portanto, ao analisar estas situações, aquilo que eu achava era que, até o limite, era possível ir resolvendo os assuntos. Porque eu trabalhei muitos anos em jornais, trabalhei em rádio, trabalhei na RTP, passei por muito sítio. E, portanto, o percurso de divergências de opinião é uma coisa que faz parte. Portanto, e nós temos que, de forma adulta, encarar isso. E, portanto, e não aparecer permanentemente a fazer queixinhas ao público por isto ou por aquilo ou por aquilo outro, porque isso só nos desautoriza. Porque se nós somos responsáveis, temos que assumir a nossa responsabilidade e agir lá dentro. E a verdade é que eu ia desenvolvendo o meu trabalho, independentemente dos obstáculos com os quais deparava, da forma que entendia que era a mais correta. Portanto, não vi necessidade disso. Aliás, quando decidi sair, e em função das conversas que tinha tido com o Dr. Bernardo Bairrão, e da afirmação que ele próprio tinha feito à revista Sábado, de que o Jornal Nacional de Sexta-feira iria regressar, eu acreditava que a minha saída poderia constituir, digamos, uma luz amarela, um alerta para alguma coisa de anormal que estaria a acontecer na empresa, mas não propriamente como as sirenes de alarme a tocarem porque estava tudo a desabar e tudo a mudar. Portanto, acreditei que haveria bom senso e, tal como o Dr. Bernardo Bairrão dizia, que a circunstância de se aproximarem eleições constituiria por si só um fator dissuasor relativamente a medidas mais precipitadas que pudessem vir a ocorrer. A verdade é que isso não serviu de nada e que se passou aquilo que veio a acontecer. E só depois disso, porque de facto eu nunca quis provocar dano à TVI, e porque sempre procurei proteger a TVI e aqueles que nela trabalham, porque não me esqueço que peguei na empresa fortemente debilitada e a coloquei na situação em que ela se encontra, com rentabilidades altíssimas, com padrões europeus invejáveis, não seria eu em nenhuma circunstância a contribuir para que ela passasse a ter uma situação diferente daquela de que beneficiava. E, portanto, só a indignação resultante do que se passou posteriormente e do conjunto de falsidades que vieram a ser afirmadas, que eu resolvi intervir. Porque, noutra circunstância, eu estaria calado até hoje. Relativamente à ongoing, ao contrato, aos objetivos de aquisição de uma parcela da média capital pela ongoing e a razão da lentidão do processo. Ora, o que está a acontecer, ou a pergunta que me é dirigida, eu creio que devia ser fundamentalmente endereçada à entidade reguladora para a comunicação social. Porque a entidade reguladora para a comunicação social demorou 3 meses a analisar o assunto. E com tal lentidão, é evidente que não há forma de pôr os negócios a funcionarem ao ritmo a que, em circunstâncias normais, eles deveriam ocorrer. Portanto, confesso que a mim me surpreende que, estando uma entidade na posse de toda a documentação necessária, estando uma entidade na posse dos mecanismos de financiamento, estando a entidade na posse também daquilo que é a média capital e dispondo de todos os elementos a ela relativa, houvesse tanta dificuldade em tomar uma decisão e dar um parecer. Acresce que a entidade reguladora o que fez foi dar um parecer negativo com remédios, recomendando remédios, em vez de um parecer positivo, recomendando a adoção de outras soluções. Portanto, tudo isto, enfim, criou aqui um enredo que, de facto, dá muito trabalho aos advogados, mas que não facilita, digamos, aquilo que é o normal e são desenvolvimento de negócios em Portugal, seja nesta área ou noutra qualquer. Quanto à questão que suscita sobre que hoje em dia é mais fácil controlar a informação pelos acionistas e pelos diretores, aquilo que eu lhe direi é que há uma enorme consciencialização hoje em dia entre os profissionais da informação daquela que é a realidade da vivência neste meio. Nós vivemos, de facto, um ambiente em que as empresas de comunicação social em Portugal, aliás, como muitas das empresas que existem no nosso país, estão altamente endividadas e altamente assentes na sua atividade em cavalitamentos financeiros. Que se permite o desenvolvimento de operações, nomeadamente a aquisição de bens ou a aquisição de entidades, depois é um poço de problemas, não só no reembolso desses financiamentos, como depois na execução de investimentos e, sobretudo, na maneira de enfrentar a situação real, na eventualidade de um enquadramento jurídico ou funcional em que a empresa se move, se nesse ambiente forem introduzidas alterações. Quando há aquelas mecânicas de condicionamento que o Dr. Balsemão aqui falava no outro dia, isso torna-se uma realidade. O aparecimento de um quinto canal, por exemplo, obviamente que altera as regras de jogo e lança o desespero em qualquer operador. Lança o desespero porque o mercado é escasso. Não há publicidade suficiente para todos. Porque a RTP funciona como um elemento desregulador do mesmo mercado. E, de facto, sou tentado a concordar consigo, de facto, há uma grande fragilidade das empresas que começa logo na sua estrutura empresarial. A primeira audição que aqui foi feita, salvo erro, relacionou-se com o caso do Mário Crespo. É evidente que foi uma insensatez, no mínimo, da parte do diretor do jornal, não publicar aquela crónica.
não vou questionar sobre as razões pelas quais ele não fez. Agora, a partir do momento em que isso acontece, e sabendo-se a debilidade em que se encontram vários grupos de comunicação social, nomeadamente aquele em que esse jornal se insere, obviamente que todas as especulações são permitidas a partir daí. Já agora, permita-me, a propósito disto, referir um ponto que eu não mencionei e que penso que, apesar de tudo, pode ter alguma relevância no contexto em que nós estávamos a falar. A dada altura, em 2005, depois de 2005, eu cheguei a ponderar a hipótese de juntar um grupo de profissionais para, em conjunto, conseguirmos adquirir capital no âmbito da média capital. Eu fiz isso. E tive contactos com entidades bancárias. Não tenho problema nenhum em contar isto aqui. Porque, em determinada altura, convenci-me de que essa seria, porventura, uma forma de garantir que, se profissionais da empresa, da área do jornalismo, tivessem uma participação no capital, isso poderia permitir garantir a existência de independência e salvaguardar compromissos de isenção que, de facto, norteiam aquelas que são as nossas regras de funcionamento. Fiz isso. Obviamente, se for necessário, terei quem confirme isso. Do mesmo modo como pensei isto para a média capital, mas que também a pensar para a empresa, não digo que não. Não digo o contrário. E porquê? Porque achei que, a dada altura, no contexto que se vivia, a empresa, ela própria, em determinado momento, poderia ter-se constituído como uma espécie de resguardo de ataques dirigidos à comunicação social. Portanto, queria deixar esta referência aqui para não deixar dúvidas sobre o assunto. Também houve uma outra pergunta da deputada Cecília Meirelles, foi que ela chama, se eu teria tido outros convites enquanto estava na TVI. A minha resposta é sim. Além dos dois que referi, perdão, tinha referido só um. Referi um da RTP em 1991, da parte do Dr. João Carlos Silva, em 99, perdão, em 99, por parte do então Presidente da RTP, Dr. João Carlos Silva. Tive outro, salvo erro, em dois, não sei precisar o ano. Era Ministro Contratado da Comunicação Social, o Dr. Armando Vara. Fui convidado para ir dirigir a RTP nessa altura. E mais tarde, aliás, em reuniões em que participavam também o Dr. Arons de Carvalho, em que se verificaram algumas situações caricatas, como, por exemplo, para nós mantermos tudo em confidencialidade, encontrámos em casa do Presidente da RTP da altura, o Dr. Armando Vara, para ser disfarçado de motoqueiro com um capacete na cabeça para podermos estar devidamente resguardados. E depois disso surgiu um convite da ZON, no sentido de eu ser administrador da empresa, com o pluro dos conteúdos, e para ficar responsável pelo quinto canal, na eventualidade de, isto é, no que diz respeito à preparação do seu lançamento, e para eventualmente o ficar a gerir, na eventualidade da ZON o ganhar.
Obrigado. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. José Eduardo Muniz e solicitar-lhe alguns esclarecimentos que, apesar do vasto conjunto de informações que há aqui nos prestou, acho que há ainda alguns esclarecimentos que seriam importantes. E o primeiro tem que ver com um esclarecimento sobre as duas saídas. Em relação à segunda, já não estava na TVI, e, portanto, já provavelmente os conhecimentos que poderá prestar serão menos, mas sobre a primeira saída da jornalista Manuel Moura Guedes do Jornal Nacional, gostava que nos pudesse dar alguma explicação, um pouco mais pormenorizada, sobre o contexto em que ocorre esta saída. Porque, das informações que já aqui foram prestadas, particularmente pelo Dr. Bernardo Bairrão, de outras declarações, por exemplo, do Dr. Rui Pedro Soares, que diz que a decisão de pôr fim ao Jornal Nacional de Sexta já estaria tomada antes das negociações da PT com a Prisa, e que essa decisão teria até o seu aval. Também, já a quando da primeira saída do Dr. Manuel Moura Guedes do Jornal Nacional, o então Presidente da Média Capital, Miguel Paes do Amaral, dizia que essa decisão já tinha sido tomada antes da Prisa entrar no capital social da Média Capital e que, portanto, essa era uma decisão que já estava tomada anteriormente. E, de facto, dá a sensação de uma prática de limpeza de balneário na televisão para que os novos acionistas ou as novas administrações possam assumir os encargos, portanto, digamos assim, de mãos lavadas. E, portanto, sem aqueles que são os problemas iniciais existentes e, portanto, para que as administrações possam tomar conta das televisões num quadro em que terão nas suas mãos a capacidade para nomear quem entende, mas já não têm que resolver o problema da saída daqueles que são eventualmente apontados como pedras na engrenagem ou males necessários, como utilizando a sua expressão. E, portanto, gostava que nos pudesse dar aqui uma exata noção do contexto em que a jornalista Manuela Moura Guedes deixa de apresentar o Jornal Nacional em dezembro de 2005. Quando é que essa decisão foi tomada, qual é que foi o seu exato timing, se foi ou não já com a entrada da Prisa, se foi antes, sendo certo que já que nos disse que as pressões já vinham de trás, o esclarecimento que queria pedir era qual foi o exato timing desta decisão. E se alguma vez, com administrações anteriores, foi colocada a perspectiva da sua saída da TVI, ou pelo menos da transformação das funções que assumia na TVI, se com as anteriores administrações essa questão foi ou não colocada. E particularmente, em relação à administração encabeçada pelo Dr. Pina Moura, gostava que nos pudesse dizer qual era o exato contexto em que o senhor desempenhava as suas funções. Ou seja, já nos deu aqui um exemplo de como, nas suas palavras, a capacidade de influenciar o Dr. Pina Moura junto do Governo em relação à TV 24 foi decisiva. E a questão que queria colocar é se, no sentido contrário, alguma vez isso se fez sentido. Ou seja, se o facto do Dr. Pina Moura ter deixado de ser deputado do Partido Socialista para ir presidir à Média Capital, se alguma vez foi, um dos outros administradores da Média Capital, José Lemos, ter também um passado de ligação ao Partido Socialista, foram veículos de pressão em sentido contrário. Ou seja, se a capacidade de influenciar o poder político por parte desses administradores da Média Capital tinha como reverso da medalha a capacidade de influenciar dentro da TVI, ou pelo menos as tentativas de influenciar dentro da TVI aquilo que eram decisões do âmbito jornalístico por parte do poder político. E já agora, que nos pudesse dizer exatamente quais eram essas situações. O Dr. Bernardo Bairrão referiu-se também àquilo que considerou serem conversas de corredor relativamente à informação sobre eventuais pressões do Dr. António Vitorino junto da Prisa para que as decisões fossem tomadas. Já aqui abordou também essas questões. E eu gostava de saber se, de facto, já aqui nos disse também que o Dr. Bernardo Bairrão lhe transmitia as pressões que eram sofridas no âmbito do Conselho de Administração da TVI, e a questão que eu lhe queria colocar é se, de facto, considera que estas são conversas de corredor ou não. Ou se houve alguma forma oficial pela qual tivessem sido transmitidas essas informações relativamente às pressões sofridas por parte dos acionistas espanhóis. Porque se havia informação oficial, se havia algum mecanismo oficial de comunicação entre a administração da TVI e o seu diretor-geral, eventualmente conversas pessoais podem assumir uma outra dimensão, mas se o canal de comunicação entre a administração e o diretor-geral da TVI é este, através do qual são divulgadas essas informações sobre as pressões dos acionistas espanhóis e sobre as eventuais pressões do Dr. António Vitorino, a valoração dessas conversas é completamente distinta e por isso lhe queria colocar essa questão para que possamos perceber exatamente o quadro em que essas informações foram prestadas ao diretor-geral da TVI. E queria colocar-lhe uma última questão que tem que ver com a influência da sua saída no final do Jornal Nacional de sexta. Já aqui nos traçou o quadro relativamente àquilo que seria a recomposição das suas funções na TVI no quadro de uma consultoria. Concluirei, Sr. Presidente. Relativamente à reformulação das suas funções na TVI, também já prestou declarações aos órgãos de comunicação social, dizendo que a sua saída foi, afinal de contas, apenas o abrir da tampa para que aquela decisão da suspensão do Jornal Nacional pudesse ocorrer. Mas gostaria que nos pudesse dar aqui uma leitura mais objetiva relativamente à necessidade da sua saída da TVI para que o Jornal Nacional pudesse ser suspenso. Qual era a influência que a sua manutenção na TVI, sobretudo desempenhando as mesmas funções, poderia ter como obstáculo a essa suspensão do Jornal Nacional. E, sobretudo, depois da conversa que teve com Zé Albava e depois da proposta contratual que é apresentada para a reformulação das suas funções dentro da TVI, qual é a ligação que entende que existe entre aquele negócio da PT, a frustração do negócio da PT com a Prisa e esta proposta contratual e esta perspectiva de reformulação das suas funções no âmbito da TVI?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Dr. José Dornes.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho que começar por esclarecer que em nenhuma circunstância uma decisão para afastar Manuela Moura Guedes teria o meu aval. Portanto, qualquer afirmação que seja feita, tenha sido feita ou venha a ser feita sobre esse assunto, enfim, sustentando essa tese, corresponde a uma mentira. De facto, em várias ocasiões me foi mostrada grande incomodidade com o jornal e com o estilo da apresentadora, mas em todas as ocasiões sempre referi que, por mim, não haveria qualquer mudança nem no jornal, nem na apresentação, porque aquilo correspondia a um modelo de programa que eu achava fundamental na estrutura de programação da TVI, enquanto fator de diferenciação relativamente à concorrência, e enquanto perspectivação dos modelos de captação de espectadores para o futuro. Já no tempo de Paes do Amaral, eu confirmo, e já tive a ocasião de dizer isso há pouco, que houve a preocupação de introduzir alterações substanciais no Jornal Nacional. Nessa altura, o Jornal Nacional era um Jornal Nacional de segunda a sexta-feira, Tucur. O Presidente sentia-se desconfortável com a informação produzida. Primeiro dizia que ela era uma informação populista, ou popularucha. Depois passou a utilizar o termo challenger, dizendo que ela tinha que ceder a sua qualidade de challenger à sua capacidade mainstream. Com base nesta argumentação, sustentou a tese do afastamento da apresentadora. Esse afastamento, enquanto ele lá esteve, por muito que ele o tentasse fazer, não ocorreu. E não ocorreu, recordo-me de uma situação muito complicada, algures em finais de novembro e inícios de dezembro, em que nós estávamos em rota de colisão total, e só a intervenção, como eu disse há pouco, de Eduardo Espinar, João Vanzeler e Bernardo Bairrão impediram que houvesse, ou se criasse uma situação em que a ruptura entre mim e a empresa fosse inevitável. Porque eu sempre disse, quer o doutor Paes do Amaral, quer... Porque em relação a quem eu não tenho nada a apontar. Portanto, tenho discordâncias relativamente ao modo como ele sempre encarou a informação. Em termos pessoais, não tenho nada contra. Sempre disse que as empresas têm, ou os acionistas têm toda a legitimidade de fazer das empresas aquilo que entendem fazer delas, porque são os donos. Não podem é obrigar um quadro da empresa, sobretudo um quadro que tem responsabilidades a determinado nível, que faça coisas com as quais não concorda. E, portanto, nessa conformidade, eu sempre disse, quer ao Engenheiro Paes do Amaral, quer aos acionistas espanhóis, que, obviamente, estavam previstos no meu contrato os mecanismos que possibilitavam que nós nos afastássemos e que cada um seguisse o seu caminho, fazendo os donos da TV aquilo que quisessem dela e indo eu à minha vida. O facto é que, passado pouco tempo, com a entrada dos acionistas espanhóis,
o tipo de observações que eu ouvia da parte do engenheiro Paes do Amaral foi retomado. Eu não sei precisar datas, porque eu para datas não sou bom, aliás tive que tomar nota destas datas todas para conseguir situar as coisas. Os argumentos utilizados não eram substancialmente diferentes daqueles que foram apontados nessa altura, quando se visava o afastamento na primeira fase de Manuela Morgados. Ela acabou por sair, como eu referi, numa altura em que eu fui ao estrangeiro, em que ela se apercebeu de que a tensão era insuportável, que a empresa ia mergulhar num conflito tremendo que iria acabar mal para todos, e ela resolveu ser a salvadora da situação. Facto que também não escondo aqui, contestei na altura, porque talvez nessa fase nós tivéssemos tido a oportunidade de deixar as coisas bastante mais claras do que a partir daí ficaram. Portanto, é falso que a decisão tivesse sido tomada anteriormente. Não sei o que é que o engenheiro Paes do Amaral conversou com a Prisa no momento em que vendeu a Prisa, em que vendeu à Prisa a Média Capital. Não sei que compromissos fora da TVI que o engenheiro Paes do Amaral tinha, ou que a Prisa tinha, no sentido de conseguir determinadas coisas dentro da TVI. Não sei se tinha, se porventura alguma vez existiram, ou se saiu, pura e simplesmente, da cabeça de um e do outro. Não sei. Falou-me do Dr. Pinamora. Devo dizer que, para mim, o Dr. Pinamora foi uma surpresa muito agradável. Confesso que, quando o Dr. Pinamora entrou na TVI, ou na Média Capital, eu fiquei... alimentei imensas reservas. Só podia. Atendendo àquilo que, na altura, poderia ser interpretado como uma materialização da ocupação territorial, digamos assim, da situação. Aquilo que aconteceu foi que o Dr. Pinamora, passado pouco tempo, percebeu que os nossos métodos eram métodos profissionais, ética e deontologicamente corretos. Eu apercebi-me em inúmeras ocasiões da amargura que lhe ia na alma em muitas situações, quando nós falávamos, porventura, especulo eu, com pressões que sobre ele caíssem. Mas a verdade é que eu nunca senti da falta do Dr. Pinamora, da parte do Dr. Pinamora, falta de apoio. Aliás, interrogo-me hoje, como me interroguei na altura, sobre as verdadeiras razões pelas quais ele decidiu sair. Porque o Dr. Pinamora gostava da TVI, identificava-se com a TVI. Portanto, se ele saiu, por alguma razão foi. Quero supor, ou atrevo-me a supor, que por detrás disso possam ter estado pressões que sobre ele incidiram e não deviam ser poucas. Obviamente, eu já respondi a essa questão, mantendo-me eu como diretor-geral da empresa, isso constituiria um obstáculo a que houvesse qualquer alteração relativamente ao Jornal Nacional de Sexta-feira. Em relação ao Jornal Nacional de Sexta-feira e em relação à linha editorial da estação. Pergunta-me que ligação entre a frustração do negócio PT Prisa e o facto de eu ter permanecido e depois ter feito um acordo, presumo que foi isso que perguntou, ou de terem querido fazer comigo um acordo alterando as minhas funções. Que relação é que existirá aqui? Sinceramente, eu não sei responder-lhe a essa questão. Pareceu-me que, do lado da Média Capital, era imperativo, era imperioso que eu não fosse diretor-geral da empresa, ou pelo menos que não tivesse o pelouro dos conteúdos editoriais da empresa. Esse é um dado que, do meu ponto de vista, se me afigura objetivo. A partir daí, tudo aquilo que nós possamos dizer é especulação. E, portanto, eu não quero, como jornalista que sou, entrar em matéria especulativa.
Há ainda aqui uma questão que eu tomei nota. Se entende que as pressões dos acionistas espanhóis, bem como, eventualmente, o envolvimento do Dr. António Vitorino, se eram conversas de corredor ou havia algum contacto mais ou menos formal da administração com o Sr. Diretor-Geral, através do qual teve conhecimento ou tinha conhecimento dessas pressões e dessas injurências.
Bom, eu ando nisto há muitos anos e nas minhas relações com os administradores da empresa, obviamente, conseguia percepcionar, sem que me apontassem a dedo, digamos, as verdadeiras razões para a indisposição, para a tensão, para as dificuldades que, visivelmente, eles tinham para enfrentar determinadas situações e, desde logo, para discutirem alguns dossiers comigo. E, sobretudo, para o seu posicionamento perante as questões editoriais da estação. A questão, inúmeras vezes repetidas, de ser necessário enviar para o exterior sinais claros de que as coisas estavam diferentes, é um facto evidente, é óbvio. Eu, na execução do meu trabalho, preocupava-me com os sinais que eu enviava ao meu espectador. Nunca me preocupei com os sinais que tinha que mandar ou à classe política, ou aos empresários, ou aos banqueiros, ou fosse a quem fosse. Quanto às questões relacionadas com o Dr. António Vitorino, os termos em que as coisas foram colocadas, foi assim, são conversas reservadas, são conversas que não são de corredor, mas são pequena partilha daquilo que se julga ser uma informação, se é ou não uma informação concreta, é algo que eu não lhe posso confirmar. Já disse como é que as obtive. Agora, não vou sequer também especular mais sobre esse assunto.
Obrigado. Vamos então rapidamente entrar numa segunda ronda. Eu pedi aos senhores deputados, até pela adiantada hora, para colocarem todos em conjunto e depois o Dr. José Eduardo Nunes, no final, nós iremos tomando aqui nota, responderá a todas as questões. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou, de facto, ser muito breve. Julgo que as exposições do Sr. José Eduardo Nunes têm sido cristalinas, não é, eu diria, e muito... Que nos tem municiado com muita informação altamente relevante e acho que comprovam a necessidade de levarmos a cabo este conjunto de audições para todos nós refletirmos sobre esta matéria. Acho que há aqui, de facto, dados muito relevantes, designadamente sobre uma motivação política de intervenção na comunicação social no nosso país. E posto isto, eu coloco apenas duas questões muito breves e muito objetivas. A primeira... Até em parte eventualmente será prejudicada porque foi colocada entretanto, mas que se prende de facto com a participação do Sr. Pina Moura enquanto Presidente, a determinada altura, da Mídia Capital. Da Mídia Capital. Porque já nos referiu a qual o seu entendimento, ou qual o seu relacionamento, digamos assim, com o Dr. Pina Moura, mas gostaria de lhe perguntar como justifica a motivação de quem convidou o Sr. Pina Moura. E, portanto, não me refiro propriamente à sua atuação no cargo, que essa já foi relativamente evidente, julgou na sua resposta, e acho que está acima de crítica, pelo que percebo, mas qual a motivação de quem o convidou. E, de facto, se eventualmente nos poderá acrescentar mais qualquer coisa sobre as razões da sua saída. Eu presumo que, eventualmente, se limitará a presumir, pelo que eu presumi da sua resposta anterior, mas eu tinha, de facto, esta dúvida aqui e insisto um pouco com ela, porque acho que é um fator, eventualmente, relevante. Designadamente, se sentiu, depois da sua saída, uma mudança de atitude por parte dos administradores que ficaram responsáveis. Não é? A segunda e última questão prende-se com o seguinte. Algo aqui um pouco inexplicável, no sentido em que, no momento em que a Mídia Capital estava vendedora, digamos assim, no verão passado, foi-lhe apresentada uma proposta de renegociação das suas funções, nomeadamente com uma minuta de contrato. Isto, de facto, é pouco perceptível, pelo menos para quem vê de fora, que do ponto de vista empresarial, aquele que é, julgo que reconhecidamente, um ativo com um valor muito forte no mercado da comunicação social, isso julgo que é inegável para todos nós. Aliás, provavelmente as razões porque, como disse há pouco, não foi para a rua em determinados momentos, não puseram na rua em determinados momentos, prende-se precisamente com isso, com uma opção empresarial que é relativamente evidente. Mas no momento em que estão, de facto, vendedoras, como é que se tenta desvalorizar, digamos assim, esse ativo que tem na empresa? Isto é, do ponto de vista puramente empresarial, ou comercial, se quiserem, é absolutamente inexplicável, eu diria. A não ser que haja outra qualquer motivação, que, como aliás se tem especulado em determinado momento, se prenda com o potencial comprador ser preservado a ter que tomar uma atitude desse género. E, portanto, já comprar com o problema resolvido, entre aspas. Não é? E, portanto, a minha pergunta é, de facto, se, quando aqui afirmou que a sua presença enquanto diretor-geral com responsabilidades designadamente na informação poderia ser um obstáculo a acordos, isso foi uma uma expressão que utilizou, e eu pergunto, acordos com potenciais compradores, eventualmente amigos, estou mesmo na última frase, com potenciais compradores que sejam amigos, digamos assim, do poder instituído, geralmente do governo, porque eu julgo que do ponto de vista do mercado isso não fará qualquer sentido, na minha opinião, não é? Deixo esta questão também.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Seabra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer a disponibilidade do Sr. José Eduardo Nunes e começar por fazer aqui uma precisão. O Sr. falou no início da sua intervenção de pressões, ou supostas, alegadas, inaceitáveis pressões do Sr. Dr. António Costa, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sobre a TVI. E eu gostava de dizer, não ao setor, porque o setor já sabe, mas ao resto da comissão e a quem nos está a ouvir, que essas inaceitáveis pressões são hoje um processo de crime intentado pelo setor António Costa contra a TVI e sobre o qual foi já deduzida a acusação pelo Ministério Público, aguardando neste momento o julgamento. Era importante fazer esta precisão num contexto, permita-me que lhe diga com grande frontalidade, setor, em que eu acho curioso que os alvos que habitualmente o setor tem identificado são incontornavelmente alvos socialistas. Isto faz-me supor que o setor tem, de facto, uma agenda política. E essa agenda política, que não é exclusivamente sua, já tivemos aqui convidados que claramente tinham também agenda política, o caso do arquiteto José António Saraiva, o caso da setora Manuela Moura Guedes, para além de ser claro que tem agenda política, tem uma agenda política que, do meu ponto de vista, permita-me também esta liberdade, é, se não alinhada, pelo menos profundamente convergente com a agenda política do CDS-PP e do PSD. E neste contexto gostava de o confrontar com a deliberação da ERC, que reprova a atuação da TVI por causa do Jornal Nacional de sexta-feira e por desrespeito, é uma expressão esta da ERC, por normas ético-legais aplicáveis à atividade jornalística. Posição, aliás, que é coincidente com posições de colegas seus, que eu aqui já trouxe também, designadamente o jornalista Miguel Sousa Tavares, que disse que o fim do Jornal de sexta-feira não era propriamente o fim da liberdade de informação, era o fim da liberdade de manipulação, ou do ainda tão insuspeito diretor do Expresso, que muito claramente disse também que o Jornal Nacional de sexta-feira tinha um claro enviesamento contra o engenheiro Sócrates. Esta é a primeira pergunta, contextualizada na forma que o fiz. A segunda tem a ver com o seguinte. O setor foi, simultaneamente, diretor-geral da TVI, ao mesmo tempo que participou no negócio com a PT, que aliás elogiou, e eu gostava também de precisar que a desvalorização que o setor há pouco aqui fez da sua posição sobre o negócio, não pode ser tão desvalorizada assim, porque o setor não escreveu sobre a água, o setor participou num comunicado à CMVM, e quando se participa num comunicado à CMVM, não se participa assim, como quem estivesse a escrever sobre a água. Mas, regressando à questão inicial, o setor participou no negócio com a PT, negociou
com a TVI
24 horas, concluirei rapidamente, setor. Participou na negociação da TVI 24 horas com a ZON, terá estado envolvido no quinto canal, na candidatura da ZON, transferiu-se para o promitente comprador ongoing da empresa de que era diretor-geral, a TVI, num espaço, penso eu, de 5 dias após ter saído desta segunda. E eu não quero aqui discutir, evidentemente, prémios, remunerações, não é isso que está em causa. O que está em causa é suscitar a sua avaliação sobre se no plano ético isto faz algum sentido, se beneficiou ou não mereceu de ter informação privilegiada ao mesmo tempo que participava em tantas operações coincidentemente e se tinha informação privilegiada era ou não era calcionável que tivesse intervindo em tantas operações ao mesmo tempo. Para terminar, Sr. Presidente, presumo que tenho já excedido o tempo, eu gostava que o Sr. José Eduardo Nunes estabelecesse aqui um comentário a uma comparação que é absolutamente obrigatória. Eu não digo que o setor se tenha impertigado muito, ou se impertigue muito, cada vez que fala do Sr. Primeiro-Ministro e cada vez que fala da sua alegada tentativa de intervenção ou ingerência na televisão. mas gostava de lembrar que, a esse propósito, e ainda que avulsamente, o senhor foi dizendo coisas como esta. Este primeiro-ministro está ferido de morte.
Senhor, pode citar à vontade, mas quer dizer, já esteu muito o seu tempo. E não está a fazer pergunta, está a falar, não está a fazer uma pergunta.
Mas vou concluir com uma pergunta.
Está bem, mas a conclusão é que está demorada. Eu peço que conclua rapidamente.
E eu acelerarei no sentido de cumprir essa sua razoável diligência. O doutor, sobre o primeiro-ministro, dizia: este primeiro-ministro está ferido de morte, só está metido em trapalhadas. Isto relativamente às supostas, alegadas, putativas, eventuais interferências do governo na TVI. E relativamente, por exemplo, à saída do professor Marcelo Rebelo de Sousa da mesma TVI em 2004, o senhor não expressou nada mais do que um lamento. E em 2007 disse uma coisa algo parecida com: é possível que tenha havido interferência política. E eu gostava que comentasse esta comparação de registros, esta comparação de intensidades.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por aquilo que já nos contou de a TVI ter visto negado o acesso à informação e a documentos por parte do Governo. E gostava que comentasse esse facto à luz das seguintes palavras que constam da resposta do Primeiro-Ministro à ERC a um processo de 2007 que eu já citei, que é: não foram dadas quaisquer orientações no sentido de a determinados órgãos de comunicação social serem impostas restrições em matéria de acesso à informação, em conformidade com o que a lei estabelece, por parte quer do gabinete do Primeiro-Ministro, quer de outros membros do Governo. Eu gostava que comentasse estas contradições entre os atos e as palavras. Em segundo lugar, quanto ao negócio PT-TVI, o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui, em 24 de junho, que não tinha nenhum tipo de conhecimento quanto a este negócio. Mais tarde disse que não tinha dele conhecimento formal. Durante a campanha eleitoral, nos debates formais, o Sr. Primeiro-Ministro disse também, no início de setembro, no debate com Jerónimo de Sousa, que nem conhece